seu podcast semanal de games.
Está começando mais um round do podcast Downloading. Vamos falar os participantes. André, noob em shoot'em ups level 1 e jogar esses shoot'em ups no modo easy não removeu nenhum dos meus pontos de honra.
Removeu sim.
Não, não é o único gênero que você pode jogar no easy.
Isso é lógico, absurdo.
Diego, amante de shoot'em ups desde a era do Atari, e eu nunca consegui bater o recorde da minha mãe em River Raid.
Olha aí.
Yuri, navinha assassina level 37, e jogos de navinha, quando eu era pequeno, era uma definição de videogame pra mim.
Alex F, lolicon pervertido level 26, e por que eu pilotaria uma nave espacial se eu posso fazer o mesmo com uma menininha de 10 anos?
10 anos ou menos.
10 anos é a aparência, com certeza ela tem 18.
Então é hora de retornar a uma das nossas séries de podcast mais pedidas, né, mais aclamadas, que hoje vai ser sobre um gênero que foi muito injustiçado por aqui no Download, né, velho? Hoje você vai sair desse podcast sabendo quais são os 10 jogos que você não pode morrer sem ter jogado. De qual gênero?
Shoot'em up.
Os famosos jogos de navinha.
De navinha, ou Bullet Hell, ou visualização do Windows Media Player, ou qualquer coisa desse gênero.
É, e além, né, dos downloaders usuais, estamos aqui novamente com o Alex F. Olha, Alex F, seja bem-vindo novamente ao Download.
Olá, muito obrigado, esse tema muito me interessa.
Um grande conhecedor aí, vamos colocar essa prova. A gente começa essa discussão e essa lista logo após a leitura de e-mails e recados, e a gente já volta.
Mas eu tô rápido que eu vou ter uma link TV.
Mais um cast atrasado no loading. Estamos chegando para mais uma leitura de meus recados, hoje aqui com o Rick.
Oi.
E o Fernando.
Olá.
Se não me engano, vocês não estão no cast de hoje.
Não.
Se não me engano,
não estou.
Olha aí que bonito, tudo bem planejado, né? Então, é o seguinte, cast de Sonic, cast número 86, isso, né?
Cara, é tanto de e-mails gigantes que te
recebeu. Caraca, foi assustador.
Foi assustador.
E por incrível que pareça, por mais que a proposta do nosso cast de Sonic tenha sido fazer uma discussão mais livre, mais aberta, né? O pessoal curtiu, né, velho? E assim, a gente teve muito poucas reclamações, né? O que a gente mais teve foram... fanboys de Sonic, cara. Como assim, né, cara?
Que bonitinho,
forte, né? Eles achando um absurdo a gente, sabe, falar que Sonic tinha que ir pras mãos da Nintendo, falar que a gente é um bando de nintendista, como se, tipo, o Nintendo e o Mario e o Sonic ainda estivessem lá brigando, sabe? Tipo, o Nintendo e Sega fossem grandes rivais.
Essas pessoas que estão vivendo ainda, sei lá, nos anos 90, quando tinha aquela guerra.
Falar que o Mario é melhor, de modo geral, do que o Sonic, não é questão de ser nintendista, cara, é questão de observar a vida, sabe?
É ser realista, né?
É, e outra coisa, muita gente também sentiu falta da gente comentar sobre Sonic 4, né? Vai dizer que o cast do Sonic, ele tava gravado há muito tempo já, bem antes da gente voltar do hiato até, então a gente até pensou em gravar um bloco, mas durante a semana, ninguém tinha tido coragem de comprar o Sonic 4 ainda, então assim, não deu pra comentar. Se você quiser ouvir, né, os meus comentários, meus singelos comentários sobre Sonic 4, basta escutar o Download News da semana passada, 55, dizendo que eu gostei pra caralho do jogo.
Lembrando que o demo é uma merda.
O demo é uma merda. Então eu vou com o primeiro e-mail aqui, que, pô, é um exemplo do nível de e-mail que a gente recebeu essa semana. Um e-mail excelente, com excelentes argumentos, excelentes pontos, assim, levantados, né? O cara que, tipo, discordou de muita coisa que a gente disse, mas soube expor os argumentos dele, muitos que fazem realmente muito sentido, que foi o e-mail do Márcio Zacarias. Ele diz aqui: olá pessoal, que é o Márcio Zacarias, ouvinte antigo de vocês. Finalmente fizeram um cast de Sonic, que é a série de jogos que eu mais devo ter jogado na vida. Concordei com muita coisa do que vocês disseram, mas acho que tem muita coisa que não foi dita e fiquei triste de não ter nenhum de vocês que realmente explorou totalmente o que são os jogos do Sonic da geração 16-bits. Sonic não é só velocidade, Sonic tem muito de exploração. Você é muito recompensado de não ficar só passando direto pelas fases sem buscar nada. Isso é muito visível no Sonic 3 e no Sonic & Knuckles. Vocês sabiam que na primeira fase do Sonic Knuckles você consegue achar 8 anelões, aqueles que te transportam para a fase do bônus e pegar a esmeralda? Eu sempre pego todas as 7 esmeraldas da primeira fase mesmo. É fantástico o que o pessoal da SEGA conseguiu fazer em um jogo onde você usa apenas o direcional e um botão de pulo. Eu não vi até hoje um jogo tão bem feito nesses moldes quanto o Sonic Knuckles.
Na verdade, eu acho que era até meio que um defeito do Sonic, ele fazia tudo pra você sair correndo pela fase inteira e você não conseguir explorar. Tanto que eu gostava de parar e ir de um lugar no outro, ver as fases escondidas.
Mas tem tempo,
escondidos.
Né, cara?
Exatamente, tem tempo.
E sabe o que mais? As partes de plataforma do Sonic não são tão boas. A jogabilidade do Sonic pra precisão, pra fazer pulos muito precisos, não é tão legal assim, sabe? Não é que não dá pra fazer, mas não é aquela parada excelente, assim. Acho o Sonic 3 e Sonic Knuckles muito bem balanceados para os três personagens. Acho fantástico os desenvolvedores terem conseguido criar tantas jogabilidades apenas com um direcional e um botão. Me digam um jogo que tenha metade da complexidade do Sonic e que tu consegue jogar com um direcional e um botão. Não consigo pensar em nenhum.
É, o Explosive Man, ele só pula também.
É verdade. Na verdade, ele não pula, né? Ele explode.
É, explode, né?
É verdade.
Mas ele diz, mais um motivo para não considerar os jogos do Sonic apenas como jogos de correr. Concordo que o cerne é esse mesmo, velocidade, mas tem muito mais ali. Acho que dizer isso é como dizer que Donkey Kong Country é apenas um jogo de coletar banana. Nisso eu discordo, assim, absurdamente pelo seguinte. O Sonic, ele pode ter coisas de explorar, mas, cara, isso nunca é usado no jogo principal. Isso é só usado pra você achar os segredos das fases, sabe? Todas essas habilidades, ou seja, tudo que você precisa pra passar uma fase do Sonic, tudo que você precisa pra chegar no final do jogo, é correr.
É correr, né?
Assim, você dá pra ver muito bem que, nesse caso, a jogabilidade é muito contraditória, né?
Os outros jogos do Mega Drive são mais profundos do que vocês estão achando, e é uma pena que vocês não tenham enxergado isso na época. Um abraço e até a próxima. Cara, Sonic, na época, eu enxerguei isso, cara. Sonic foi um jogo da minha infância, cara. Foi o jogo que eu mais joguei na minha infância, assim. Eu amava Sonic.
Eu era do grupo da Sega, sabe? Meus coleguinhas tinham Super Nintendo, eu tinha Mega Drive.
Eu também tinha o Mega Drive.
Cara, eu tinha o cartãozinho do clube da Sega, cara. Toma essa, Tectoy lá.
Então, assim, foi um lance realmente de, tipo, jogar recentemente e ver que o que eu tinha por Sonic era nostalgia. Muito obrigado, Márcio, pelo e-mail. O e-mail dele era muito maior que isso, diga-se passagem, né, mano? Demos uma resumida aí.
É, o próximo e-mail aqui é do Augusto Paes. Ele fez uma coisa que até muita gente fez, que foi falar alguns pontos que a gente deixou passar, algumas curiosidades assim, uhum. Mas a deles foram muito legais. Hein? Fala, Naludas, meu nome é Augusto Bandeira. Augusto Paes? Augusto Bandeira,
Bandeira.
Enfim.
Bandeira de País. Aí
meu nome é Augusto Bandeira, 19 anos, sou super fã de Sonic e há algum tempo do Naulud também. É, mas o motivo que ele escreveu é outro. Coisas que deixaram de ser citadas no cast e acho que merece atenção. Aí ele faz uma listinha aqui, a gente deu uma resumida. O primeiro jogo que o Sonic aparece se chama Red Mobile, de 1990, para arcades, onde Sonic que aparece como uma pecinha próxima ao contador do tempo. Caraca, velho, eu nunca tinha visto antes.
Nem eu, cara, e foda, né, cara? Antes do primeiro Sonic mesmo, tava aí, foda mesmo.
A fase bônus do Sonic The Hedgehog, de 91, onde os pássaros se transformavam em peixes e vice-versa, é inspirado na obra Sky and Water, de Maurits Escher, o artista das figuras impossíveis.
É, aquele cara que faz aquelas pinturas das escadas, que, tipo, tá tudo numa perspectiva diferente, uma escada até depois pra baixo, a outra tá maluquice foda.
É, ou seja, ele também usa dorgas.
Muitas dorgas.
Aí ele continua. Tails é só um apelido para o personagem criado por Yasushi Yamaguchi. O nome real dele é Miles Prower. Depois de um passo pelo nome de personagem na época de produção, o nome ficou sendo Miles Tails Prower. Sobre o nome do Tails, né, esse nome, na verdade, seria uma pegadinha com as palavras milhas por horas. Miles per hour.
Miles per hour.
Nossa, cara.
Enfim, Tails, na verdade, estreia no Sonic 2, mas o Master System, lançado antes do Sonic 2 para o Mega Drive.
E vale dizer também que o Tails tem alguns joguinhos lá pro Master System e pro Game Gear.
Ele teve aqui e falou que está sendo feito um fã filme em live action do Sonic. É, ele colocou o link do oficial do projeto e falou que é a mesma equipe que fez o filme de Mega Man.
Ah, sim, que é muito bom também. Vamos lá pro próximo e-mail então, Rick.
Vamos lá. Último e-mail aqui é do Jonathan Niger. Niger, provavelmente.
Deve ser Jonathan Niger.
Saudações, Nowloaders. Meu nome é Jonathan Niger, tenho 22 anos, sou estudante de Direito e moro em Salvador, Bahia. Tenho um carinho especial pelo Nowloading, não só por ser o primeiro podcast que eu escutei na vida, como também por ser meu predileto pelo fato de tratar, e diga-se de passagem, com exímia qualidade desse universo paralelo dos games.
Toma essa.
Obrigado, valeu.
Conheci vocês através do meu irmão Caçula, que estava explicando-me o que seria um podcast e mostrou um round do Nowloading. Desde então, não parei mais.
Você viu, né, cara, a definição round podcast é um round download. Toma essa.
Toma essa, cara.
É, toma pô. Essa.
De novo. Impressionei-me como vocês abordam cada tema com uma seriedade sem igual. Como também pelas opiniões pessoais de cada um dos integrantes, que são sempre muito bem fundamentadas. Mesmo que o fundamento seja completamente nonsense. Fora o humor e a descontração presente em todos os rounds. Em especial, mas o download me ajudou muito em minha viagem de férias com a minha família. Pois como tenho certo receio de avião, e na época quando viajei era recente a queda do voo da Air France, escutar o cast manteve minha mente ocupada, desviando as minhas atenções dos meus temores e focando no mundo dos games. Download, cara, é cura pra tudo. Pra tudo, cara.
Pra todos os seus males, seus problemas acabaram.
Dessa maneira, consegui fazer uma viagem tranquila. A partir desse sucesso, o Download não deixou de me acompanhar, seja nos engarrafamentos infernais daqui de Salvador, onde ele me manteve calmo o suficiente para não xingar ninguém no trânsito, como também nos intervalos das aulas na faculdade, nos momentos de tédio supremo e entre muitas e muitas outras ocasiões. Sobre o cast dessa semana, foi um tema nostálgico pra mim. Meu pai havia me proibido de jogar Sonic, pois já estava ficando muito viciado no jogo e não queria mais fazer os deveres de casa.
Não, tá certo mesmo. É, você é. Jogava, vai te dar
fome. É verdade. Olha pra nós, né, cara? Super bem sucedidos aqui. Ganhando dinheiro pra caralho.
Além disso, como se não bastasse, outro efeito colateral surgiu. Por razões inexplicáveis, não queria parar de correr dentro de casa. Assim como todos, também odeio a decadência atual do nosso herói, que era o Sonic barrigudinho de volta. Pode. Pelo menos ele não tirava uma de adolescente descolado falando Restart.
Fã e fã do Restart, né? Já emendando aí. Eu não entendi muito bem essa parada, cara. O Victor Tibia, né? O sobrenome dele já acusa aí.
Né?
Mas ele mandou pra gente uma montagem da gente como membros do Restart. Eu não entendi qual foi a relação aí, né?
É, eu acho que foi pelas cores, sabe? É, acho que foi pelas cores.
Ah, pode crer, cara.
As cores de cada um, a gente colorido, Restart também.
Caraca, né, velho? Olha que merda. Né, velho?
Nós somos uma boy band, André.
Droga. Então, assim, esses foram nossos e-mails de texto. Nós também temos um e-mail de voz muito singelo do nosso amigo, nosso colaborador, nosso simpático Juninho.
Ah, olha só, Juninho, né? Vilão de 8 bits.
Ele mandou um e-mail de voz muito legal, vamos ouvir.
E aí, galera do Nowload, aqui é o Juninho, soldado do Nowload em Arm, guitarrista do vilão de 8 bits. Achei excelente o cast de Sonic, que apesar de não ser um dos meus jogos prediletos, joguei muito quando emprestei o Master System do colega, e tudo bem, eu sei que a versão de Master System era uma merda. Eu nunca gostei muito de Sonic, porque o meu dom de premonição é meio fraco, e não dá pra acompanhar Sonic sem ter, pelo menos, decorado a fase. Então você tem que contar muito com a precognição e saber quando pular, quando agachar. Sonic agacha? Então, vocês comentaram de como deixar um jogo de Sonic bom, talvez colocar um bigode nele e um macacão vermelho.
Pô, pode crer.
Dois comentários, eu ri alto quando o Diego disse que o Sonic morreu há muito tempo, e, cara, a palavra que vocês inventaram de pedonecrosor filia, puta, com certeza eu vou usar no Beat Studio. É, bom, parabéns pelo cast, excelente escolha que vocês fizeram para as músicas e tô ansioso esperando o cast de Marizelda. É isso aí.
Ok, Juninho, muito obrigado pelo seu e-mail.
O Juninho que tava com dor de garganta e meio rouco antigamente, ele continuou assim, porque por esse meio de voz ele não se recuperou.
Não, pra sempre, né?
É, agora vai ficar com essa voz rouca, estilo Shadow.
Caraca, Shadow the Hedgehog.
Então, os desenhos da semana, além do nosso querido montagem do Sr. Victor Tibia, nós temos o Paulo César, que mandou a montagem falando aquilo que o Fred tinha dito do Sonic no
Pokémon, cheio de bling-bling.
E o Davi Jussimon e o Fagner Matias mandaram os dois uma montagem do Abcão no universo Sonic, né?
Ficou bem as legal, duas ficaram muito boas, cara.
Eu achei que foi duas interpretações diferentes sim, mas ficou muito legal.
E lembrando sempre, né, que se você ama o Nowload como o Jonathan Niger, que ama o Nowload pra caralho, você deve votar na enquete da GW.
Sim, exatamente, ainda não acabou. O outro site ainda tá com seus ouvintes muito sincronizados.
Então assim, a gente, sempre que a gente faz esse pedido aqui no fim de semana daquele boost, mas depois sempre a gente é passado de novo, né? Então vamos continuar com o boost de votos.
Eu sinceramente já estou orgulhoso de nós ouvintes.
Pô, pode crer.
Eu acho que
tá demais, cara.
Esse poder humano, né, para votar, está realmente fazendo a diferença, está, digamos assim, se igualando, quem sabe, a uma máquina, né?
Sem querer dizer nada,
mas eu estou orgulhoso, cara, parabéns a todos vocês, vamos continuar assim e vamos provar que os humanos são melhores.
Estamos Estamos de volta! Olá!
Olá, 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 olá.
Seguinte, quem não conhece a nossa série Must Play, né? É uma série em que, ao contrário de todos os outros casts, que a gente faz questão de falar que não, nós não estamos fazendo uma lista, né? Só nossas opiniões, assim, não tá querendo dizer que os jogos que a gente vai falar aqui são os melhores. Nessa é, cara. Você tá entendendo? São os melhores e ponto.
Mas ainda é a nossa opinião.
Claro. Cada um de nós, a gente fez uma lista pessoal e dessa lista pessoal a gente discutiu, né? Quais jogos mereciam mais, quais jogos tinham que estar nessa lista, né? No equilíbrio aí entre qualidade do jogo, inovação do jogo e importância histórica dele, né? Mas mais os dois primeiros quesitos, porque, afinal de contas, a gente tá tentando recomendar bons jogos e não...
Não adianta nada a gente falar de um jogo que, tudo bem, ele tem uma importância histórica, ele que, tipo, criou o gênero, só que você não vai conseguir jogar ele hoje em dia, cara, porque não é,
é jogabilidade
dele, não...
Por exemplo, Space War de 1961, né, cara, que muitos consideram como o primeiro shoot'em up, né, que era um jogo bem no estilo daquele Asteroids, né, com a tela fixa, né, a tela não se movia, em que você controlava uma navezinha e batalhava outra navezinha, né, tudo preto e branco, tudo aquele gráfico vetorial maravilhoso, coisa mais simples impossível. Dizem que esse foi o primeiro jogo, né, cara, a gente não tem como recomendar esse jogo pra você, porque primeiro, provavelmente não existe, né, mais a versão original dele, talvez você vai encontrar alguns ports ou remakes, assim, por aí, e porque ele provavelmente é muito ruim, né, cara?
Ah, cara, você assiste um vídeo no YouTube que você tem toda a experiência que o jogo vai passar.
Mas, assim, um jogo que definiu mesmo, né, esse estilo de jogabilidade, essa proposta de jogo como um gênero, foi realmente o Space Invaders, né?
Sim. Grande Space Invaders.
Que é jogável até hoje, né?
E olha que tem muitas versões de Space Invaders hoje, tem inclusive versões recentes para iPhone, para outros dispositivos aí, que são excelentes.
São excelentes, né? Tem aquela do DS, acho que saiu pro PSP também, que eles inserem elementos de música, né? Quando, à medida que você vai acertando os alienzinhos, vai formando a música do jogo e tal. Muito maneiro.
Mas do primeiro Space Invaders, vocês gostavam na época?
Gostava. Sim. Era muito bom.
Eu não joguei o de arcade, né? Quando eu era criança. Quando eu era criança, eu só cheguei a jogar o de Atari 2600. Você não gostava do Space Invaders?
Não, eu gostava. Eu achava divertido. Mas se fosse pra pegar hoje, sabe? Eu não jogaria de novo pela nostalgia, simplesmente, sabe?
Sabe o que, que é, cara? Ele é tão puro no conceito dele, sabe? Ele é o conceito. Ele não tem nada além de conceito. Uhum. E o que aconteceu foram que milhares e milhões, centenas de jogos pegaram esse conceito e foram evoluindo em cima. Então você tem jogos que vão te dar o conceito de Space Invaders com muito mais do que o Space Invaders pode te oferecer. Então,
muito mais riqueza,
exato,
né?
Exato. Ele só serve como um marco histórico, né, cara? O gerador de um gênero, né, velho? E, porra, a importância disso é inquestionável, mas não é um jogo que a gente vai recomendar aqui.
É, né? Provavelmente porque todo mundo já deve ter jogado pelo menos uma vez, né, cara?
Nem que seja um primeiro ou um segundo remake da vida, mas chegou a experimentar.
E, assim, seguindo essa linha aí, né, nós temos em 81 Defender, né, que foi o primeiro jogo a incluir o elemento do side-scrolling aos shoot'em ups, né, ou seja, a tela movia junto com o jogo. A gente tem os Evils, que é muito importante também, assim, pra época dele, o que ele fez ali de gráfico era uma parada inacreditável, e ele foi um dos primeiros a ter o side-scrolling, o vertical-scrolling, né.
Se tornou mais popular, né.
É, e também, assim, o lance dos Evils, você pensa, né, pô, os caras faziam jogos de espaço, né, pra pegar essa parada futurística da década de 60, 70, da viagem espacial e tal. Porra nenhuma, velho. Eles faziam espaço porque o espaço é preto, não precisa desenhar nada lá. E os Evils, não. Ele foi o primeiro jogo desse estilo que tinha um cenário, que tentava reproduzir o planeta Terra ali e fazia com uma qualidade inacreditável pra época. Uhum.
E aí começou a complicar, né, cara? Porque quando tava preto, tudo que não é preto podia te matar. Agora você tá perdido ali naquele...
É nessa hora que começou justamente a epilepsia nesse tipo de jogo, né?
É verdade. Vocês eram ou sempre foram fãs de shoot'em up? Vocês curtiam esse estilo de jogo, assim, nas suas infâncias?
Uhum. A minha mãe, ela é viciada em jogo de navinha, assim, essas coisas, né? Uhum. Então ela sempre jogava River Raid, o próprio Space Invaders, né? Uhum. E eu comecei a tomar gosto pela coisa. Por gerações foram se passando, eu ganhei dela, assim, de presente, um Gradius pra Super Nintendo, um Enhander pra PlayStation. Maneiro, isso, hoje eu cresço e eu vejo que ela comprou tudo pra ela, não comprou pra mim, sabe? Mas a minha mãe, cara, é a minha inspiração aí pra jogar esses jogos, sabe?
É, no meu caso, foi Space Invaders foi o primeiro jogo que eu tive pro Atari. O Atari foi o primeiro console caseiro que eu tive, né? Foi Space Invaders e Mega Mania.
Mega Mania, cara. Eu também tinha Mega Mania. Jogava muito,
pelo
cara.
Pelo nome eu não conheço, acho que
é. É um filtro também. Ele tem praticamente a mesma fórmula do Space Invaders, só que você tirava em hambúrgueres e coisas estranhas.
Ah, cara.
Mega Mania era bizarro. Pra mim, acho que foi o primeiro Bullet Hell que eu vi na minha vida.
Eu comecei por aí. E ele era bem mais difícil que o Space Invaders.
Era muito mais difícil, cara. Era bem desafiador. Era muito legal.
É, mas o bacana desse jogo também era a competitividade, né? Sim. Quem teve Atari, você jogava por pontos. Você não tinha claro. Tipo de incentivo, né? Então, esse jogo era justamente um jogo que era em loop, né? Não acabava nunca. Sim. Era só até você morrer, você ficava naquilo. Então, era sempre ficar bom pra ficar disputando com irmãos, primos e derivados.
Minha mãe ficava anotando no próprio cartucho os recordes dela.
E você, Yuri, como é que foi a sua...
Ah, cara, foi o que eu falei. Pra mim, era definição de videogame, sabe? Eu, pô, vou jogar videogame, eu pensava num jogo desse, de navinha. Eu não cheguei a ter o Atari. O primeiro videogame que eu tive foi o Mega Drive, Super Nintendo, essas coisas. E, cara, do Super Nintendo tinham vários. Eu jogava muito. O melhor jogo de todos, que vocês não deixaram incluir na lista, era Sonic Wings, né, cara?
Sonic Como Wings, pô.
Aero Fighter.
É aquele lance, porque quando a gente vai fazer essa lista, a gente tem que pensar assim, o que esse jogo tá trazendo de novo? E apesar de Sonic Wings ser um jogo divertido...
Sim, é
um jogo,
sabe? É muito
jogava com ninja, cara.
Ó, a grande vantagem de Sonic Wings é ou você escolhe um ninja, ou você escolhe um golfinho. Caraca, velho, para pensar um segundo, como um golfinho pilota um avião, velho. Os tiros das navinhas do Sonic Wings eram meio que personalizados por personagem, então o tiro do ninja parecia uma kunai, e tinha um tiro especial do golfinho, que eram vários golfinhos girando, sabe? Um parado maluco,
assim. É, sério, muito bom, cara.
Eu nunca fui um fã tão grande de shoot'em ups, assim, na minha infância. Talvez, não sei, porque quando criança, eu nunca tenha tido paciência de desenvolver meus reflexos da maneira que esses jogos requerem, né? Ou talvez por nunca ter entendido que esse é um gênero que, tipo assim, se você tá jogando a primeira vez, velho, é pra você morrer mesmo, cara. É um gênero, é uma parada tensa, sabe? Eu lembro que no Mega Drive, eu cheguei a jogar alguns jogos bem obscuros, hoje eu vejo que eles são absurdamente obscuros, mas que eu adorava. Sol Fizz, eu acho que é o nome do jogo. É Sol, F-E-A-C-E. Cara, eu tenho certeza que ninguém mais jogou esse jogo além de mim. E eu queria fazer uma menção honrosa de um jogo que eu adorava, que eu tinha um cartucho, joguei pra caralho, que é o Felius, velho. O shoot'em up vertical, assim, na verdade ele é vertical e horizontal ao mesmo tempo, mas você vê o cara de cima. Sim. Que você joga com o Apollo montado no unicórnio, é todo tematizado.
Peraí, o Apollo o quê?
Porra, é unicórnio não, no Pegasus, né, velho? Porra.
Tá bom, velho.
Ele é todo tematizado com a mitologia grega, né? A sua missão no início é você salvar a Atena, que foi sequestrada e tal, e aí tem chefe de mitologia grega, tipo a Medusa. E é um jogo difícil pra caralho, sabe? Mas, porra, eu joguei muito esse jogo, eu achava muito maneiro.
Diferente.
É, pois é.
O último mestre era o Kratos?
Cara, provavelmente... Mas enfim, o gênero, ele continuou evoluindo, né? Quando chegou o 3D, o PlayStation, depois disso, PlayStation 2 e tudo mais. E a maioria das pessoas, elas foram se distanciando, né? Da simplicidade, né, cara? Do desafio desses jogos, né? Porque é um jogo, assim, de reflexo.
Eu acho que mais do que isso é memorização também,
memorização,
sabe?
Também.
Tem os padrões e tudo mais. E é como o Diego até falou num cast há muito tempo atrás, que você tem que enxergar um caminho no meio de tudo aquilo,
é,
cara.
Sim. Exato. Eu nem concordo que é memorização. Não, eu concordo com o que você falou. Acho que enxergar caminho, sabe?
Tem jogos que são memorização.
Sim, é, porque os inimigos geralmente eles aparecem nos mesmos locais.
Sim. É. Se você for para pensar, talvez seja o gênero com os jogos mais difíceis do mundo, né, velho? Shoot'em up, além de já ter vários subgêneros, ele pode ter várias interpretações. Né? Você pode conversar com um cara que acha que, sei lá, Gears of War é um shoot'em up.
Ou contra, né?
Você tá atirando. É, contra. É. E assim, eu até concordo, né? E eu ouvirei uma pessoa dessas argumentos dela, sabe? Mas a gente vai falar aqui dos jogos que, assim, geralmente são aqueles jogos que você controla uma nave ou uma menina de 8 anos, como o Alex disse.
Ou um golfinho.
Ou um golfinho.
Normalmente voador, né? Ou até alguns raros, o personagem tá correndo no chão, mas geralmente é um personagem voador. E eles envolvem muito mais o ato de você conseguir se desviar e se manter vivo do que ter uma boa mira pra acertar os alvos.
Caraca, falou tudo, cara.
Mas aí muita gente vai entrar aí falando, ah, mas e, sei lá, por que Star Fox não tá na lista?
Porque o Star Fox é um subgênero, que são os rail shooters, né? Exatamente porque eles têm um foco de jogabilidade tão diferente, né, cara? Por exemplo, o RES é um jogo que você tem que ter uma mira boa, né? Uma agilidade. Mas, assim, é uma mentalidade completamente diferente do Sonic Wings, né, da vida.
Sim. Eu defino bastante pela câmera que você vê as paradas também. Que os shoot'em ups que a gente tá falando, geralmente são visões de cima, né? Onde você vê a nave subindo. Ou visões laterais, onde você vê a nave indo pra esquerda ou pra direita, né?
Mas também tem exceções aí que vão ser comentadas.
Exceções também.
Um desses casos, um desses subgêneros que a gente vai comentar, porque eu vejo exatamente como uma evolução que surgiu exatamente quando as empresas, né, vendo esse distanciamento do público desses jogos, começaram a focar o desenvolvimento nas pessoas que eram dedicadas a esses jogos, né, as pessoas que curtiam esses jogos, gostavam desse desafio absurdo, dessa necessidade de reagir em fração de segundo, e aí surgiu o subgênero Bullet Hell.
Sim, hein? E também pode ser lido como coreano.
Coreano, psicopata. Bullet Hell é aquele jogo fantástico, você é mais uma bolinha em um cenário cheio de bolinhas. Ele é exatamente o que você falou, o objetivo não é você destruir as coisas do cenário, é você sobreviver à enxurrada de tiros que vem.
Ou como o Yuri chegou a comentar, né, Yuri, também pode ser visto como
um visualizador do Windows Media Player, né, cara? Mas, cara, eu vou falar que depois que eu botei na cabeça que eu não tinha que matar o que tava na minha frente e sim sobreviver sem parar de atirar, consequentemente uma hora ele ia morrer, os jogos ficaram muito mais fáceis.
Mas cara, mas essa é a mentalidade, é encontrar um caminho ali no meio do floral de tiros que seu inimigo tá soltando em você.
Como é que um jogo onde você não tem que atirar, você não tem que destruir, você tem que desviar, consegue ser tão divertido, né?
Pois é, cara.
Não, mas eu consigo explicar pra você que esse tipo de jogo, ele é perfeito pra treinar a pessoa pra entrar naquele estado de nirvana.
Nirvana,
se você não entrar naquele estado que você não pensa e você age por instinto...
E nada supera a sensação de você entrar no estado de nirvana e conseguir desviar perfeitamente daquela enxurrada absurda.
Se tornar um com a força.
O primeiro Bullet Hell que a gente tem disso aí, né, considerado, né, um Bullet Hell como a gente vê hoje, é um jogo chamado Batsugan, que saiu em 1993, criado pela empresa Toplan, que já era bem regrada aí no mundo dos shoot'em ups. A ideia deles, né, é que assim, tá surgindo esse monte de jogo em 3D, a gente só consegue desenvolver em 2D. Vamos fazer uma parada que o 3D não consegue, né? Vamos encher a tela de sprite, de parada absurda, que o 3D ainda nessa época era muito simples, né? Não aguentava tanta coisa na tela ao mesmo tempo. E essa foi a ideia, né? É impressionar os jogadores, tipo, chamar a atenção deles mesmo sem ter o 3D. E inclusive, a Toplan faliu, né, depois de muito tempo.
Faliu porque não lançou na Coreia, certeza.
Mas alguns programadores, né, dessa empresa, criaram a Cave.
Olha, né? Só.
Olha só. Tá aí até hoje, né, cara? A gente vai falar mais da Cave, mas enquanto isso, vamos para o número 10 do nosso Top 10, que é Touhou Project.
Cara, Touhou, eu acho que a importância do Touhou estar nessa lista é porque ele é um jogo feito por uma pessoa.
Uma pessoa,
uma
cara.
Pessoa. Simplesmente é um cara que com certeza ele jogava shoot'em ups e um dia ele terminou esse Batsugan, ou ele, sei lá, terminou algum shoot'em up foda e falou, mas que jogo fácil, vou fazer o meu próprio. E simplesmente ele fez o próprio jogo dele, cara. Ele começou a fazer e a parada começou a se tornar absurdamente popular.
Não, atualmente é um fenômeno de cultura pop mesmo no Japão,
sim,
né, cara?
É porque ele é o designer, ele é o programador, ele é o level designer, ele é o compositor das músicas.
Sim.
Cara, ele deve ser o melhor jogador dessa bosta, com certeza.
O nome do cara é o Zoom, né? E a empresa dele é a Team Shanghai Alice. Mas na verdade é só ele.
Só ele. E os primeiros Touhous, eles foram lançados pro PC 9801, né? Da NEC.
Exato.
Só foi lançado no Japão. E aquela história que vocês falaram, que o povo falava que ele não ia ser popular, mas acabou sendo, sabe?
Por causa dos jogos, né? Por causa dos jogos e da putaria.
E a partir do número 6, ele foi começar...
Não, olha, começou... só, calma aí, não pula pra aí, como assim, número 6, né, cara? A gente tem que falar que esse maluco, ele não fez 1, 2, 3, 4, 8 jogos, não, cara. Tem 12 jogos da série Touhou Project, tirando spin-offs e tirando jogos feitos por fãs, né, velho?
Sim.
Olha que maluquice isso.
E agora que vocês me falaram que é feito por uma pessoa só, eu entendo o porquê esse jogo tem mulheres de 8 anos atirando raio pelo olho. Porque quem é que ia aceitar? Aí, cara, vamos botar um jogo, um shoot'em up, onde garotas atiram laser pelo olho. Cara, quem vai aceitar esse tipo de coisa com ele, cara? Só ele, né? Só ele.
Mas, cara, esse cara deve ser literalmente o nerd comedor de Cheetos no quarto escuro, sabe? Além de se tornar absurdamente populares, os jogos são absurdamente difíceis, sabe? E não é um difícil estratégia. Muitas vezes eles são difíceis, ou você começa a fase certo, ou você se fudeu. Por exemplo, tem mestres que eles jogam uma magia que é impossível você desviar, simplesmente. Então você tem que ter uma vida pra morrer ali e continuar. O jogo, a interface gráfica dele é fraca, é bem feinho.
Cê, não, você, tipo assim, você consegue supor que foi feito por um cara só. Não é que o cara também é o deus do universo.
Sim, o que é bom nele, de verdade, são as músicas. Cara, as músicas são muito boas e é tipo um mega fenômeno no Japão, sabe?
Sim, tem, bandas famosas que fazem versões dessas músicas, né, desse cara. O lance mesmo, né, assim, você falou das músicas e os patterns, né, os padrões de movimento dos tiros lá, que ele desenvolveu muitos dos patterns que são usados aí por grandes empresas,
cara,
né.
E tem uns que, sem brincadeira, você jura que é randômico.
O primeiro jogo do Toho Project, ele foi lançado em 96 e ele já usa as convenções, né, do gênero Bullet Hell, que foram criadas pelo pessoal da Top Line e da Cave, né. Então, assim, é, ele não é inovador nessas mecânicas, mas eu tenho quase certeza que ele foi o primeiro jogo, assim, em que você, além de não controlar uma nave, você controlava uma garotinha, né, cara?
Por mais que ele não seja inovador no que veio, ele se tornou um fenômeno tão grande que os jogos começaram a tentar pegar um pouco desse fenômeno dele, seja pelas garotinhas, dando foco na dificuldade, sabe, falando, ó, esse jogo aqui é difícil pra cacete, eu duvido que você termine isso, sabe?
Sim, a Cave lançou vários jogos depois, protagonizado por pessoas e garotinhas de anime, né? Então,
é a fórmula de sucesso, né? Ele juntou tudo que o japonês gosta. Juntou desafios absurdos pela pedofilia desenfreada.
Você chegou a jogar esse jogo?
Não,
Alex?
Esse eu não cheguei a jogar, não. Joguei algum subgênero parecido, mas esse em específico, não.
É que, na verdade, esses jogos, né, cara, já é uma parada um tanto quanto underground de você adquirir no Japão, né? É o que eles chamam de jogo doujin, né? Que é feito por... feito independentemente. Uhum. É a parada indie, né? Mas isso nunca vai vir pro Brasil, sabe? De forma legal.
A partir do 6, que ele começou a sair pro Windows mesmo, que foi tomando uma proporção maior, sabe? Uma visibilidade maior no Japão.
É, é um jogo maluco. Com uma dificuldade maluca de um gênero que só maluco gosta mesmo, né?
Só maluco gosta.
Não, eu fiquei muito curioso estudando pro cast aí, eu não conhecia o Toho, né? Só sabia, eu conhecia dos boatos aí. Aí eu achei uma variação dele, que é o Shoot the Bullet Scene. Chegaram a ver esse? É impossível você sair da tela, sabe? Então, você tem que tirar uma foto da tela, de determinado pedaço da tela, pra você remover as balas que estão lá.
Caraca!
É muito foda. Bizarro. Dá uma olhada nesse vídeo, cara. É muito maneiro, é muito maneiro.
O que acontece nesses jogos é que o seu personagem tá lá, mas a hitbox dele não é exatamente o contorno do personagem, né? Você vai ver alguém jogando, a hitbox é bem pequenininha, sabe? Às vezes, se você é uma menininha, né? A bala pode passar pela perna dela e não, você não tomar dano. E assim, o Toho, ele incentiva os jogadores a fazerem, propositalmente, as balas passarem pelo corpo do personagem fora dessa hitbox. Então, as paradas muito loucas, assim, é um jogo muito
maluco. A partir do momento que ele foi ficando popular, o pessoal começou a sair só do Bullet Hell mesmo e foi começando a adicionar estratégias, mas é tipo estratégia suicida maluca, sabe? Tem mestres que você tem que atirar nele até quando faltar um segundo pra não sobrar lugar nenhum da tela pra você tá, ele vai morrer, sabe? Se você perder um tiro, acabou também.
Da nossa lista é
Geometry Wars.
Um jogo, acho que não tinha como ser mais diferente do que o do décimo lugar, né, cara? É completamente outro estilo de shoot'em up, né? É um shoot'em up que leva pra um lado mais clássico da parada, né? Ele parece muito mais com o Asteroids ou o próprio Space War, né? Porque ele tem aquela tela fixa, né? Você não viaja pelo cenário. Você tá sempre num espaço delimitado pela tela. A parada interessante é que o Geometry Wars foi desenvolvido pela Bizarre Creations, né? Que até pouco tempo atrás era conhecido único e exclusivamente pela série Project Gotham Racing, né?
Mas já se explica muito porque o jogo é bizarro, né?
O nome já diz tudo.
E assim, o Geometry Wars mesmo, ele era um minigame que você acessava na garagem do Project Gotham 2. Você ia lá, você jogava aquele joguinho, né? Que você destruía as pecinhas geométricas e tudo mais, e enfim, sabe? Você continuava sua corrida feliz lá. Daí, ficou tão popular esse minigame que a Bizarre Creations lançou o Geometry Wars Retro Evolved, né? Que foi lançado pra Xbox Live Arcade, bem no início da Xbox Live Arcade, né?
Foi um dos primeiros.
Um dos mais clássicos e vendeu bem, inclusive.
Vendeu bem por muito... Eu não sei se ele já foi superado, mas por muitos anos aí ele foi o jogo mais vendido, né? Da Xbox Live Arcade.
Então, é bem isso que o André falou. Na verdade, se você não tem um cenário fluido que fica subindo ou descendo, como os outros jogos, e como o próprio nome diz, né? Você enfrenta e controla figuras geométricas. Então, você tem que ficar destruindo quadrados, triângulos e coisas do tipo, né? O bacana do Geometry Wars, pra começar, é a trilha sonora dele.
Verdade.
E ele tem alguns modos. O modo principal dele ele seria um modo de matar o máximo de inimigos que você conseguir em um determinado espaço de tempo, sem preocupar com a quantidade de vidas que você perde. E aí vai para algumas variações, tipo, o cenário tem alguns círculos onde você consegue somente atirar dentro deles e tudo mais. Hoje em dia você já tem ele disponibilizado para várias outras plataformas, né? Desde DS até o Wii, tem para iPhone,
o primeiro, iPad. O primeiro saiu até para PC, né? Uma versão dele.
Tem a versão para PC também.
E essas versões que você falou aí, do Wii e tudo mais, são versões específicas, né? Não são só ports e tal, tem modos.
Eu por exemplo, joguei a versão de Wii. Eu achei uma porcaria.
É mesmo?
Porque é por causa do controle.
Como é que funciona os controles?
No Xbox, você controla nos analógicos o movimento da sua navezinha, né? No Wii, você tem que apontar para onde a sua nave tá indo. Então,
mas vale dizer que é um jeito de controlar bem interessante, bem criativo.
Sim.
Com o analógico da esquerda, você controla a movimentação da sua nave, né? E com o analógico da direita, você controla a mira, né? Então, você pode se mover e mirar independentemente da posição da sua nave, que é muito maneiro.
Pois é. E eles tentaram botar isso no Wii, ficou uma jogabilidade interessante até. O problema é que o jogo, o Alex pode confirmar isso, ele é frenético. São formas geométricas maníacas que vão pra cima de você. Você parece que é um imã de peças geométricas, saca? É porque tudo vai pra cima de você dentro do quadrado. Imagina a mesma dificuldade que você tem na jogabilidade dos analógicos quando você tendo que apontar pra tela onde você tem um leve delay no Wii, né? Então é realmente complicado.
É, deve ser horrível mesmo. Quando você vai jogar isso no Xbox, cara, é muito bom de jogar. Então funciona muito fácil. E cada figura geométrica que você enfrenta, cada uma tem um padrão de movimento, por assim dizer, né? Por exemplo, os triângulos, eles sempre vão pra cima, pra baixo, esquerda e direita. Enquanto você tem alguns quadrados que costumam te seguir e tudo mais. E como todo jogo do tiro, você tem umas bombas, né? Que vai poder limpar a quantidade de inimigos do cenário, né? E basicamente é isso. Aí, em 2008, lançou a sequência, o Retro Evolved 2, pra Xbox Live Arcade também. Não mudou muita coisa, né? Tiveram músicas novas, o visual praticamente a mesma coisa, né? E alguns modos novos, né? Time Attack, coisas do gênero. Mas o bem que o pessoal tá falando, esse é um jogo extremamente psicodélico. Porque além de você ter
esse é o mais.
Inteiro,
é uma convulsão instantânea.
Convulsão instantânea. Porque os inimigos explodem no cenário e ele faz isso pra tudo quanto é lado.
É muito bonito, cara. É tipo uma parada de você ficar olhando fogo de artifício, assim, já.
Aí você sai do Nirvana e morre.
É, porque, tipo assim, o gráfico dele é querendo remeter, né, cara, aos jogos vetoriais lá, antigaço, né? Uh-huh. Que eram linhas, como se fossem linhas de neon mesmo. E as paradas explodem, milhões de partículas brilhantes. É muito bonito o estilo visual do jogo.
Cara, eu fico imaginando esse jogo com essas tecnologias de 3D que tá saindo por aí, cara. Você liga o jogo, você cai no chão, velho.
O lance da jogabilidade dele também, mantendo toda essa simplicidade, ele não tem, sei lá, um modo história, ele não tem nem chefes, né?
Não tem.
Pois é só uma corrida ao maior score possível, né? E só também.
É só isso mesmo, né? Aproveitando e fazendo já uma menção honrosa, porque esse mesmo estilo de jogabilidade de Geometric Wars, ele tá presente num jogo pra PS3 e pra PSP, que é o Super Stardust.
Sim. Né?
Só que eu considero o Super Stardust, ele tem alguns elementos de jogabilidade maiores, que é justamente, ele tem tiros diferentes, né? Bombas, a jogabilidade é a mesma, né? Você tem um direcional esquerdo pra movimentar e o direito pra atirar, e no caso dele, você destrói asteroides e tudo mais que vem, algumas naves inimigas, e você tem uma área maior que você tá na órbita de um planeta.
Ah, tá.
Então você pode dar a volta toda, assim, né? Mas a jogabilidade é a mesma e também é um jogo muito bom.
E esse já tem o suporte pra TVs em 3D, né, cara?
Tem, é interessante falar. Ele é um dos poucos jogos hoje que tem suporte a 3D.
Que aí sim é
epilepsia. Nunca jogaria isso na televisão 3D, cara. Se eu já fico tonto jogando isso no normal.
Grude o óculos na sua cara e fique a 2 palmos da tela.
Não, grude o óculos na cara de uma pessoa que você não gosta.
Aí, saca só.
Joga isso aqui, mas fica mais perto.
Vamos lá então, o nosso 8º lugar é...
Galaga!
Galaga da Namco, talvez o mais historicamente importante da nossa lista, né, cara?
Sim.
Com certeza. Já que o Space Invaders não tá, o Galaga vai cumprir esse papel.
Exato. Ele é evolução direta, né, do Space Invaders, que é um jogo da Taito. E, pô, falamos de novo do Space Invaders, né, cara, porque ele foi como o Mario foi, né, o quê? 10 anos depois aí, um fenômeno de cultura, porque, cara, aquele alienzinho, né, velho, o quanto lugar que ele não tá aí, né, estampado.
Até hoje.
No download, aí você encontra uns 3, pelo menos, cara. Sim, ele é o logo da VGL, cara, olha isso. E dizem as más línguas que foi o jogo responsável por fazer Shigeru Miyamoto se interessar por games, né?
Caraca! Então,
olha só. Ele viu Space Invaders e falou, isso aí tem futuro. E aí ele se interessou. Então, assim, além de tudo, o Galaga tá nessa lista como uma evolução de Space Invaders, né? Porque, sinceramente, o Space Invaders não tem nada que o Galaga não tenha feito, ou pelo menos, ou feito melhor. Né?
É, um Space Invaders com add-ons, sabe?
Exato. O pacote
com DLC, né?
Exato.
É, um DLC.
Eu acho que bem o que o André falou. O Space Invaders é só o conceito, sabe?
Isso.
Esse jogo já é um conceito aplicado de uma forma mais divertida, mais dinâmica.
Mais interessante. E ele também tá nessa lista como representante de um gênero que a gente não tem mais, né? Só tem remakes desses jogos antigos, que é o shoot 'em up, em que a sua nave fica fixa, né, na parte de baixo e os inimigos vêm até você.
Uhum. Ou ficam parados esperando você atirar nele.
É, ou isso. Vale dizer também que o Galaga, ele já é uma sequência de outro jogo, né? Que já é também uma evolução do Space Invaders, que é o Galaxians. E, pô, eu só queria deixar aqui registrado o quanto eu acho o design da nave do Galaga icônico, assim, tipo, elegante, sabe? Acho bonita aquela navezinha, cara.
Pro Nintendinho, né, cara? Pô, fazem bom com poucos pixels.
Vermelho e branca, né? Um tom naquela nave, cara. Muito maneira. Acho que a grande diferença do Galaga pro Space Invaders em questão de jogabilidade é que antes deles irem pra posição, né, do Space Invaders lá, as naves, elas vêm voando naquela formação, em filinha indiana e tal,
uhum,
que foi o primeiro jogo a ter isso também, cara.
Uhum.
E depois isso, de um tempo, elas vão pra cima de você, né?
É, não só isso, né, o Galaga, ele também tem coisinhas, assim, que o Space Invaders não tem, como a gente tem addons aí, que, por exemplo, você pode acoplar uma outra navezinha na sua e você ter tiro duplo. O Space Invaders não tinha, né?
Isso. O inimigo vai descer, né, o pernilongozinho aqui, ele desce, utiliza um tractor beam, ele se rapta a sua nave, você perde uma vida e volta com essa outra nave, e se você conseguir matar ele sem atingir sua nave, você fica com duas, uma colada na outra e tiro duplo.
Uhum. Exato. E a movimentação também dos alienzinhos, elas são variados, né? No Space Invaders eu não tinha tanta variação quanto ele tem.
Esses inimigos, eles fazem alguma coisa, né? Eles te atacam, o que é muito impressionante.
Sim.
E são insetos galácticos, né?
Insetos galácticos.
O Galaga, ele teve há pouco tempo também aquele remake que foi feito pra live, né? Que foi muito legal, que foi o Galaga Legends.
Verdade.
É muito bem feito, cara. Eles conseguiram trazer de volta o jogo com gráficos melhorados, o que não era muito difícil, né?
Não é?
Mas ficou muito show, cara. Eu adorei o jogo.
Mas esse, então, cara, o Galaga, assim, a gente tá recomendando um jogo que é muito importante você conhecer, pra você ter essa história, né, com você. Mas é um jogo também que aguentou até bem, né, velho? Se você chegar e, por acaso, encontrar uma máquina de Galaga, você vai conseguir jogar e você vai conseguir ter uma diversão ali, porque ele envelheceu bem menos, né? Graficamente ele é muito mais agradável, tem essa variedade de jogabilidade um pouquinho maior já. Alguém aqui jogou Galaga de arcade?
Eu joguei Galaga de arcade, na praia, inclusive.
Olha aí.
Você sabe que em praia você não tem muitas opções de arcade pra jogar, mas, não.
Então foi por falta de opção mesmo, né? Eu ia perguntar isso.
No boteco, copo sujo lá na frente da praia de Marataí.
São os melhores, né, pô? E o nosso sétimo lugar é...
Lords of Thunder.
Hã? Hã? Lords of Thunder, da Hudson, os criadores de Bomberman aí, cara.
Que é o Bomberman voando e jogando bombas, cara. É muito foda esse jogo, não? Muito foda pra conhecer esse Bomberman, cara.
Por incrível que pareça, ela fez, cara, um dia, né, velho? Porque... Lords of Thunder tá aí e me perguntem a importância histórica desse jogo.
André, qual é a importância histórica desse jogo?
Nenhuma!
Então por que ele tá aqui nessa lista, André?
Talvez, velho. A única importância histórica dele talvez tenha sido de ter a primeira trilha sonora heavy metal num jogo ever, cara. Porque, assim, esse Lords of Thunder, ele foi lançado primeiro pro PC Engine, depois pro Sega CD, e daí, pô, a Hudson tá trabalhando nele, né? Porque era a parceria da Hudson com a NEC, o PC Engine, né?
Uhum.
E, cara, eu não vou mentir, velho, se não fosse a trilha, eu não teria lutado tão ferrenhamente por esse jogo estar aqui nessa lista, velho.
É verdade, que esse jogo só tava na lista do André.
Só tava na lista do André.
Caraca, mas, ó, teve uma discussão foda, a gente caiu na porrada e ele entrou, velho, porque ele é o primeiro shooter horizontal da nossa lista, assim, todos os outros foram ou fixos ou vertical, né?
E ele é bem diferente, né?
Sim, ele é bem diferente, especialmente porque, assim, a maioria desses jogos que a gente vai falar são tematizados, tirando os japoneses malucos, né? São tematizados com naves, futurística, espaço, guerra. E o Lords of Thunder não, né, velho? Ele tem esse tema de fantasia, né? De medieval e
assim
tal.
Assim como aquele que você jogou, que você controlava o Pegasus, né?
Pois é, exato. Tipo o Félix lá, exato. E uma coisa legal dele é que, além disso, ele tem elementos de RPG, né? Ele é um jogo também não linear, assim. Você pode, no começo do jogo, você escolhe a fase, né? Bem estilo Mega Man, assim. Você escolhe sua armadura que muda o tiro, né? Como se fosse escolher a navinha, né, na maioria dos jogos.
Uhum.
E você pode também comprar e equipar itens, né, de cada missão, assim. E, cara, é um jogo relativamente tranquilo de se jogar, assim, a dificuldade dele é baixa pro gênero, né, de shoot'em ups que, pô, é tão sempre alta, né, que quando você encontra um jogo que não é tão estuprador, assim, você é até estranho. E o Lords of Thunder é um desses, porque você consegue chegar no final do jogo, que é uma parada, assim, difícil de acontecer, né, cara? Eu não sei, cara, pra mim isso é pra você poder curtir mais a música. Ah, a música é foda, cara.
Eu acho que de todos os jogos que a gente vai falar e já falou aqui, o gênero de shoot'em up é muito forte na música, né, cara?
Verdade.
Todos os jogos têm uma música muito boa. Eu acho que a gente não vai dizer nenhum jogo que fala, pô, a trilha sonora desse é fraca.
Pô, mas até o Galaga tem uma musiquinha maneira, né, velho?
Cara, eles têm músicas bacanas, é uma parte bem importante do jogo.
Eu acho que é porque, tipo assim, tem que ser uma música frenética, né? Tem que ser uma música de ação, tem que ser aquela música que empolga. Então acaba saindo uma parada legal, né? Eles não tem que fazer aquela música de ambientação, nada disso, né? O cara pira foda na trilha aí, meu filho, né?
Faz o solo aí.
Essa é a orientação. É,
a música de ajudar a entrar no estado de Nirvana, porque senão não tem como se jogar o jogo.
Exatamente.
Pois é, cara. Cara, velho, meu Deus, como a trilha de Lords of Thunder é foda. O mais impressionante de tudo é que não há em lugar nenhum da internet o nome do compositor, cara. Como assim, velho?
Como assim, cara?
Não tem, cara. E a melhor versão dele, na verdade, é a do Sega CD. Que, pô, CD, né? A qualidade da música é foda
CD
demais,
né?
E eu recomendo pra todo mundo, especialmente se você estivesse iniciando nesse gênero, porque é um jogo relativamente fácil, uma jogabilidade muito divertida, assim, o design dos inimigos é bem legal, a variedade dos cenários é muito,
é bonito.
Muito foda. É, os gráficos são muito legais. Tem esse lance do RPG, né? Da parte não linear e tudo mais. E, porra, velho, essa trilha não dá.
Imagino que deve estar tocando alguma delas no fundo agora,
verdade,
né?
Verdade. Saca só a trilha.
Caraca!
Boa, oh, 90 QS depois, né?
Não, mas é bacana, só porque realmente heavy metal é um estilo que não é comum nesse tipo de jogo. Uhum. Acho que na verdade acho que esse é o único que deve ter, né? Que a gente tá falando.
Exato.
Aqui. O resto tudo é uma trilha eletrônica ou alguma coisa, sim, musiquinha de lolicons malucos.
Você tem aí o Guilty Gear, né, cara? Que é, pô, tipo, super tido como um jogo que trouxe heavy metal pro mundo dos games e tudo mais. E, pô, tava aí o Lords of Thunder, né, cara? E com a capacidade de trazer heavy metal de verdade, né? Não era tipo Mega Man que simulava, né? Então, assim, guitarra de verdade, bateria, instrumentos de verdade, é uma trilha pra deixar no seu iPod tocando o dia inteiro. Quando você for, sei lá, pra academia, alguma coisa do tipo, assim, que é muito maneiro.
Ou quando você for correndo na contramão de uma avenida, sabe? É praticamente um jogo de map de desvio.
Com vários carros te atirando.
E o nosso sexto lugar é...
Radiant Silver Gun.
Agora estamos começando, estamos chegando lá.
Foda.
Mais um pra você ver a influência do download, que quando a gente pensou em fazer esse cast, anunciaram a parada pra Xbox Live
Arcade.
Pois é, PC,
cara. Isso foi foda,
a gente tá grampeado.
Tem que ver isso aí, né, cara? Porque o Radiant Silver Gun de 98, da Treasure, a gente tem muito que falar da Treasure ainda, foi lançado somente no Japão, né, cara? Pra arcade, pro Sega Saturn. Nunca saiu do Japão até hoje. E tá vindo pela primeira vez pra cá, no início de 2011, pra Xbox Live Arcade. Espero que anuncie essa porra pro PSN também, né? Porque tá foda. É um jogo que é absurdamente raro. Ele tem uma base de fãs inacreditável, assim. Maluco que fala que, porra, é o melhor shoot'em up de todos os tempos. E é muita gente que considera ele o melhor de todos os tempos, não é pouca. E, assim, você encontra uma cópia desse jogo lacradinha, bonitinha, legal, no eBay, na faixa de $500, cara, né? Cara, pouca bosta, não.
É mais caro que um Saturno, velho.
Isso vai até desvalorizar, né? Agora que todo mundo vai poder baixar a sua própria copiazinha no Xbox Live Arcade. Mas...
por $10.
Então, se você comprou, tipo, ontem, assim, se fudeu, cara. Foi mal. Mas antes da gente falar do Radiant Silver Gun, eu queria falar um pouco da Treasure, cara, porque ela foi fundada em 92 por ex-funcionários da Konami. É uma empresa muito específica, assim, nos gêneros que ela trabalha. Porque você nunca vai ver ela fazendo, sei lá, um FPS, sacou? Provavelmente. Quer dizer, eu posso queimar a língua, amanhã ele lança FPS mais foda do mundo.
Grampo, meu filho.
E a estratégia dela é muito interessante, que assim, ela faz os jogos licenciados pra financiar os próprios jogos com o dinheiro deles. Então, assim, você vê que a lista de lançamentos dele é basicamente dois ou três jogos licenciados, um jogo foda pra caralho que eles criaram. Dois ou três jogos essenciais, um jogo foda pra caralho. E, cara, se você não tá reconhecendo pelo nome, né, assim, é desenvolvedor de jogos mega clássicos como Gunstar Heroes, Bungayou, Dynamite Head, Sin and Punishment,
Sin and Punishment.
Sin and Punishment saiu pro Wii recente agora também.
Exato. Só não tá na nossa lista porque é um rail shooter, né?
Sim.
E, pô, jogos do Bleach, né, de DS, de Wii aí.
Meu Deus do céu.
E, cara, eu preciso falar aqui, velho, que eles fizeram o melhor jogo de Rockshow, na minha opinião, que é o do Mega Drive, de luta, que dá pra jogar 3 contra 3. E pô,
é
muito foda.
E é por isso que o André quer falar da empresa.
Entendeu? O que é Radiant Silvergun?
Eu não sou a melhor pessoa pra falar dele, porque eu não conhecia o jogo. Eu fui conhecer o jogo estudando pra esse cast, e eu fiquei abismado, cara, como existia um shooter map tão diferente com ele. Justamente pela quantidade de tiros que você pode dar com a sua nave.
Assim, talvez a pessoa jogando, sei lá, os 10 minutos iniciais do Radiant Silvergun não entenda, né, por que de todo frenesi que cerca o jogo, por que ele é considerado melhor e tudo mais. Mas ele já veio com várias diferenças, né? Uma delas, como o Diego disse, é esse lance da jogabilidade, que tem esse grande diferencial de que você tem o tempo todo 7 armas disponíveis, né? Desde o início do jogo, você nunca perde elas. Então, assim, se você é um cara mega frustrado quando você morre com um super canhão de plasma seguidor 2000 e você perde ele, cara, esse é o seu jogo, velho.
Que ótimo.
É, porque isso é default nos jogos de shoot 'em up, né, cara? É, você tem equipando com arma, você tá com arma ultra, sua nave ultramente foda já, você leva um tirozinho de uma porcaria de um alien merda e tu perde tudo.
Aí você começa a fase com um horroroso de novo.
Stiling, né, cara?
Ele usava todo o santo botão do Saturno, né, cara? E além dos tiros diferentes que ele tem, ele também tinha, eu não sei se eu posso chamar de ataque melee, alguma coisa assim.
Ah, era um dos tiros.
Sim, ele tinha uma espadinha, sabe? Ele tinha tiros em ângulos específicos, não era só tiros diferentes, tipo, um tiro é mais forte que o outro. Um tiro era realmente diferente do outro.
Não, mais que isso, cara. O jogo, ele é todo projetado. Cara, o design dos jogos da Treasure é o mais impressionante, porque o jogo, ele é todo pensado pro jogador conhecer, experimentar e especialmente saber quando usar cada uma dessas 7 armas o tempo todo. Você tem que estar preparado pra saber com qual arma você vai reagir, sabe? Sabe, tem arma que atira pra trás da nave, né? Tem arma que atira nas laterais, tem armas que atira em ângulos, como o Yuri disse. Tem essa arma de espadinha laser, né?
Isso, cara. Dane-se se você pilota um golfinho, eu piloto uma nave com espada embaixo, cara.
Espada, velho. Toma essa.
Toma essa.
Será que o golfinho conseguiria pilotar essa nave?
Acho que uma das principais diferenças, que isso foi pra muitos outros jogos depois, que no Radiant Silvergun, a narrativa é uma parte fundamental e muito interessante do jogo, né? Ele tem cenas de anime, ele tem conversas, assim, no começo das missões, intercalando, né, essas fases. Coisas que não existia pra esse gênero na época, né, cara?
Se contar que o jogo é bonito pra cacete.
Bonito,
também,
né, cara?
É muito bonito, cara.
O design da Treasure é demais, assim, não só tecnicamente, né, cara, mas o design dos chefes, dos cenários, é muito bem feito, muito detalhado, né, pra um jogo de Saturn, né, incrível. Mesmo.
Eu, como adorador do gênero, eu pretendo, até quando sair pra live, quando ser PSN, um dos duas plataformas aí, comprar o jogo, cara, porque eu tô querendo experimentar, ver se é isso tudo que o pessoal diz realmente, sabe?
Pois
é. Você não vai se arrepender, Diego. O esquema de power-up dele também é bem interessante, né, porque você já começa com as 7 armas, mas elas vão melhorando, né, elas tendo o upgrade delas à medida que você vai usando.
Exato.
Então você já tem que montar uma estratégia desde o início, sabendo que se a arma XYZ ela é melhor na terceira fase, então já tem que começar a usar ela aqui aos poucos pra ela chegar mais potente lá pelo tanto aperto.
Tem muita estratégia, cara.
O fato de você usar a arma é que melhora ela.
Isso, exatamente.
E tem umas coisas que são assim, porque, cara, a Treasure, ela foi uma das primeiras a perceber que, cara, se você tá jogando esse tipo de jogo, você é um maníaco, você é um maluco. Uhum. Então, assim, ela incluiu algumas coisas que, tipo assim, se você tá jogando casualmente, o que é meio impossível, porque o jogo é difícil pra caralho, você vai curtir, sabe? E se você tiver jogando hardcoremente, velho, você vai pirar foda, porque, por exemplo, os inimigos, eles vêm em 3 cores. Vermelho, azul e amarelo. Cada vez que você mata 3 inimigos da mesma cor em sequência, você ganha um bônus.
Sim, você faz um combo.
É. Então, assim, você vai upgradeando mais rápido as suas armas, sabe? E outra coisa, assim, por exemplo, os chefes, eles têm vários pontos de ataque, né? Vários hitboxes ali. E um núcleo. É muito mais rápido você derrotar ele atirando no núcleo, até porque você tem tempo pra derrotar os chefes, né? Mas se você derrotar todas as partes antes do núcleo, você também ganha um bônus gigante.
Uhum.
Então tem um monte de coisa pra esse pessoal coreano, os malucos aí, pra se divertir, né?
Ou seja, o jogo pode fechar o jogo de maneira mais tranquila, assim, que é, tipo, seguir um caminho reto, ou ficar se divertindo com várias possibilidades que ele te dá, né? Isso é maneiro também.
O que eu acho maneiro é que ele consegue trazer essa dificuldade sem fazer uma visualização do Windows Media Player na tela, né, cara? Você consegue entender o que tá acontecendo ali, tá difícil pra cacete, sabe? Mas não é pela quantidade
quantidade de coisas na tela, e sim pela estratégia que você precisa usar.
É isso que eu acho, tipo assim, os jogos da Treasure, eles são melhores que a média, na minha opinião, porque eles não exigem o impossível de você. Claro que você joga no hard, né, cara, você vai se fuder foda, porque esse é um jogo pra jogar no easy e não ter vergonha de admitir isso, velho. Eu só joguei essa porra no easy.
Olha,
olha.
Eu não, hein, cara.
Velho, shoot'em up não dá, cara, não dá, velho.
Pô, eu joguei no hard, cara.
Aí passou a primeira fase, né?
Não, fui até a terceira.
Tá, foi, E, assim, você não vou dizer que você vai conseguir zerar, porque o jogo é difícil, velho, é muito difícil mesmo, mas ele não é impossível, como talvez o próximo que a gente vai falar aqui. Alex, você jogou o Radiant Silvergun no Saturn?
Joguei no Saturn.
E você zerou ele?
Não, nunca zerei, velho. Eu só consegui ver a final no YouTube, sabe? Parece. Eu não me lembro de cabeça, tem muito tempo que eu vi. Inclusive, esse jogo é um dos que utiliza efeito 3D muito bem.
É verdade.
Eu vendo assim, fica muito bom. Mas eu não zerei, não. Tipo, meu nível de petice coreana não tá tão alto ainda.
Mas, então, se você acha que Radiant Silvergun foi um jogo difícil, o nosso quinto lugar é R-Type Delta. Ou R-Type Delta, não vou conseguir falar R-Type aqui.
R-Type.
Na minha opinião, melhor, cara.
A gente deve ter chegado em algum consenso de que seria o Delta, mas a série R-Type como um todo, ela tá em quinto lugar aqui, né? Como uma das séries mais famosas, mais consagradas, né? Acho que, sei lá, top 3 fácil, assim, de séries de shoot'em ups.
Uhum. E ele era um jogo de arcade, né? Tá, irem. E ele foi lançado em 87, cara, bem antiguinho, assim. 512 cores, jogo bem simplesinho. E é uma das séries que sobreviveu a essa época, né, cara? Ao contrário de, por exemplo, Space Invaders, que sobreviveu com remakes, R-Type foi sempre evoluindo, né?
Ele, você vê assim, logo no primeiro, né? Design, assim, muito influenciado pelo Aliens, né? O filme lá.
Total.
Mais um shooter horizontal, né? O Radiant Silvergun, a gente não falou, ele é vertical. E eu acho que com a nave que talvez tenha o design mais icônico de todas essa lista, né, cara?
Caraca, é muito foda, velho.
Você vê ela assim, você já não tem dúvida de onde você tá, né, velho? Muito maneiro. É. Uma coisa também do R-Type é que ele já tinha a parada de carregar o tiro, né? De concentrar o tiro e tal.
Aham. Uhum. Não, e a primeira vez que eu joguei R-Type foi no Master System, né? Foi a primeira versão que eu joguei. E naquela época você já ficava impressionado, né? Pelos gráficos dele, pelo estilo e tudo mais, que era muito bacana. Pelo diferencial do tiro de carregar. Sim. Que tem chefe que simplesmente, se você não carregar o tiro, você não consegue matar o infeliz.
Sim.
Uhum. E pelo orbzinho que você tinha, né?
Exato. É. Aí que tá, né, cara?
Esse é o grande diferencial, né? Do R-Type, que é o orb assassino.
É, cara, é uma mecânica de jogabilidade, assim, genial, né, cara? Interessantíssimo, assim. Praticamente todos esses jogos têm um sistema de upgrade, né? De melhorar o tiro. Aquela parada que você mata o inimigo e ele deixa uma paradinha flutuando, você vai lá e pega. Aí seu tiro vai dando aumentado, vai trazendo os canhõezinhos pro lado da sua arma, vai trazendo um podzinho que te segue, às vezes. O sistema de upgrade do R-Type tá todo baseado nesse podzinho, né? Que chama Force.
Esse pod, desde o primeiro R-Type, ele é uma bolinha indestrutível.
É, bate tudo e destrói tudo, cara. É muito bom. Isso é um fator estratégico, cara, essencial.
É essencial. É a jogabilidade do R-Type numa casca de noz, basicamente, né?
O grande diferencial dele não é só ficar na frente da sua nave, ser indestrutível e as upgrades acoplam nele. Você pode, a qualquer momento, desacoplar ele, jogar ele pra fora da tua nave e ele vai continuar dando dano aos inimigos, e você pode trocar de lado. Você pode colocar ele na frente da tua nave ou atrás da tua nave.
E assim, vale dizer aqui que você... Quer dizer, antes de mais nada, você nunca vai chegar no final de qualquer R-Type.
Eu zerei R-Type Delta quando eu tinha 15 anos.
Cara,
de idade,
duvido, não, velho. Mas não, eu
o Delta, duvido. O Delta eu zerei também, eu quero ver o primeiro.
Delta é impossível, cara. Mas olha só, vale dizer é que essa estratégia, ela é tão fundamental quanto atirar, cara. Você mudar a posição do Force, você tá com ele no lugar apropriado, você, sei lá, jogar ele no ponto fraco do chefe, deixar ele lá atirando, né? Uhum.
Porque uma coisa que a gente não falou ainda é que no R-Type, você toma um tiro, você morre, independente do tiro. Uhum. Pode ser um canhão absurdo ou um petelecozinho de nada.
Por isso que a orb é essencial, é porque você pode absorver esses tiros com ele, né?
Exato. Isso, se for um tiro mais simples, o orb absorve. E sem contar que, tipo, quando ele tá acoplado da sua nave, você tem um tiro diferenciado. Nos primeiros R-Types, você tinha basicamente três tipos de tiro, né? Um tiro vermelho que dá uma peça de cortes, isso, que dá um dano maior. Um tiro azul, que são setinhas que ficam quicando.
Demais, cara, essas setinhas.
Oh, muito bom, velho. E tinha o amarelo, que era o mais escroto, que não servia pra nada, né? Que era o tiro acima e caminhava na superfície. O bacana do orb, que você manda ele em um lugar, ele mais ou menos que segue a trajetória da sua nave, né? Como se tivesse um vínculo magnético entre sua nave e o Force. Então, se você sobe um pouco no cenário, o orb também sobe lentamente. E quando você recolhia ele, você mandava voltar pra ele acoplar novamente na sua nave, e vinha devagarzinho. Aí você montava várias estratégias, né? Tipo, você soltava ele
no... Soltar o botão no meio do caminho.
Então, você tem um chefe que tem um ponto ponto fraco X que você tem que acertar, você joga nele lá e fica a determinada distância pra ele ficar sempre fritando, né, digamos assim, o seu
inimigo. Exato.
Era muito bom, velho. Não,
e isso é genial, sabe, porque assim, começa a vir esse milhão de estratégias, sabe, tipo assim, é melhor eu jogar ele no chefe pra explorar esse ponto fraco dele que tá exposto aqui e me deixar vulnerável, né, e tomar um tiro e morrer e talvez começar do início da fase de novo, ou eu vou me proteger, né, mas demorar mais pra matar o chefe ou esperar uma abertura maior. Cara, é muito interessante essa mecânica, né, cara?
Era paciência pura, cara. Você tinha chefe que realmente você tinha que deixar a orb lá e ficar escondidinho no canto, desviando enquanto a orb que ia dando dano.
Agora, o que eu tenho a falar de R-Type é que, pra mim, assim, é o jogo mais difícil de todos dessa lista.
Ele é cabuloso.
Sério, mais difícil que Bullet Hell qualquer um, velho. Porra, porque assim...
Mais difícil que o nosso primeiro lugar?
Mais difícil que o nosso primeiro lugar, gente.
Ah, porque... não é, cara.
É mais difícil. Sabe por quê? Porque o R-Type, ele tem checkpoints, né? Então você morre, você volta lá atrás no início da fase.
Exato.
E você volta, tipo assim, capengão. Você tem que fazer o power-up todo de novo. Então sim, ele é um jogo bem frustrante.
Esse é o problema, cara.
Nas fases mais avançadas do R-Type, a dificuldade, ela se baseia quase totalmente em tentativa e erro, sabe? Você vai ter sempre um lugar que você tem que estar com o pod, o force lá, numa posição específica, fazendo algo específico pra você não morrer. Você tem que saber de onde o inimigo vai vir, porque senão vai chegar rápido demais, você não vai poder contra-atacar. Então assim, é um jogo muito cruel, velho. Ele é muito evil, sabe?
Ele é muito sacana mesmo. E é o que você falou, é um jogo que a gente pode falar que você tem que memorizar onde vão aparecer os inimigos.
Memorizar.
Tem que decorar, não adianta.
Aí assim, teve o R-Type 1, 2, 3, Super R-Type lá do Super Nintendo, mas aí teve o Delta, né, cara, que foi o do PlayStation 1, né, que saiu em 98, né, bem no final lá do PlayStation 1 mesmo.
O ano cabalístico.
A parte gráfica dele é fantástica pro PlayStation 1, um jogo muito bonito mesmo. Tirando toda a parte da dificuldade frustrante, você joga esse controle na parede, os chefes, sabe, o design dos chefes, dos cenários, a variedade de cenários que você tem é um jogaço, assim, eu acho que... Eu não sei, você recomendaria que jogo da série R-Type, Alex?
Eu recomendaria o R-Type Final.
E você, Diego?
Eu recomendaria o Delta mesmo, que foi o que eu mais joguei.
Delta, né? É, eu e o Yuri também o Delta, né,
cara, porra. Acho agora, que foi o jogo que eu mais joguei no Play 1.
Esse Delta, ele tem um fator, assim, facilitador, né? Que justamente é que, à medida que você vai absorvendo tiros com a Force, você consegue dar um ataque especial, construir tudo na tela.
Sim.
Sim.
É, acho que foi a primeira vez que apareceu isso na série, né?
Então, o que o Alex recomendou, que é o Final, que esse é de PlayStation 2, né? É o mais novo.
Isso, é de PlayStation 2. E o grande diferencial dele é a quantidade absurda de naves que você tem. Você tem 101 isso. naves pra você poder escolher.
Caraca! Pessoal de sacanagem, né, galera?
101.
Mas tem diferença de uma pra outra mesmo?
Tem. Tipo assim, algumas a diferença é maior e outras não. Mas as variações são no tipo de tiro concentrado, né? No force, nas armas relacionadas e nesse especial pirotécnico que tem, à medida que você vai absorvendo os tiros, né? E além de... Não, você tem nave até que solta o coraçãozinho. Você tem de coisas mais chiques até coisas totalmente cretinas.
É um dos lances do jogo. Tipo, você não começa com todas as naves habilitadas, né? Você tem que ir abrindo e tal.
Isso. À medida que você vai passando as fases, você vai liberando. Você tem determinadas condições pra liberar.
Sabe o que que é, cara? Eu gostei do Final. Mas uma coisa que me incomodou nele é que, tipo assim, ele tenta fazer um jogo de câmera, né? A nave tá girando no cenário e tal, vai sempre mudando de posição e tudo mais.
Uhum.
Só que aquele lance, assim, eles querem manter a jogabilidade clássica do R-Type, né? Então a nave sempre fica na mesma posição. Então você tem a impressão de que o que gira é o cenário por volta de você. Mas às vezes o cenário, ele tá numa posição que se você invertesse pra colocar, tipo, a gravidade no lugar correto, né? A parada reta, não faz o menor sentido a nave tá voando na posição que ela tá, sabe? Porque, sei lá, ela tá, tipo, na diagonal, assim, de costas pro chão, assim, sei lá, sabe? Uhum. Mas parece muito nada a ver. Eu fico incomodado. Eu fico pensando,
é uma nave, cara. Não tem gravidade pra ela.
Sabe, mas se ela tá tentando chegar em algum lugar...
O problema é aonde ela tem que chegar, né?
Nosso quarto lugar...
Einhander!
Ou Einhander, né, cara? O shooter da Square, né, velho?
Quem diria, hein?
Square, onde você joga com o Cloud e o último mestre é o Sephiroth.
Em 97, a Square meio que decidiu dar o pitaco dela nos shooter maps, né? Eu acho que ela meio que foi assim, tipo assim, aí, caguei esse jogo aqui, toma aí, velho. De primeira, assim, ela veio simplesmente com o quarto lugar da nossa lista,
sim,
cara.
Sim, pô, um jogo muito bom.
Cara, pra você ver, né, se a gente falava que no Radiant Silver Gun você tinha uma nave com uma espada, no Enraider você tem uma nave com braços, velho, que carrega milhares milhares de coisas.
Exatamente.
Ein Hander é uma mão. Na verdade, Ein Hand é uma mão. Ein Hander deve ser o nome da nave.
Na época do Play 1, depois que eu terminei o R-Type, que já tava cansado de R-Type, foi Ein Hander que eu peguei. E joguei até exaustão também.
Nossa, eu joguei demais.
Cara, eu lembro, antes desse cast, né, eu joguei Ein Hander uma vez na minha vida.
Caraca.
Que foi um dia que eu já tinha tentado todos os CDs de PlayStation 1 da locadora. Aí eu vi um disco lá com aquela capa com a mãozinha, né? O raio-x da mãozinha, assim. Uhum. E aí, pô, esse jogo aí, cara. Aí eu joguei, cheguei longe pra caralho, morri e nunca mais joguei o jogo, cara. Achei foda demais, mas por algum motivo nunca mais joguei.
Eu jogava muito, 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 só que eu esqueci o nome do jogo. Até que quando o André mesmo tava falando, o cast shoot'em up, que não sei o que, que não sei o que. Tem Hunter também, eu... Daí, pá! Voltou tudo.
Voltou.
Caraca.
Daí comigo foi a mesma coisa, velho.
Cara. Nossa senhora.
Tava fazendo a lista aqui, eu tava com a sensação de eu tô esquecendo alguma coisa importante na minha vida e não sei o que que é. Aí o André mandou a lista dele, eu bati o olho, pá! Foi o que eu botei de primeiro na minha lista. E o jogo é muito foda.
É bem capaz, então, de quem ter levantado esse jogo fui eu, né? Porque eu joguei muito, cara. Já falei, minha mãe me deu de presente esse negócio aí. Foi um dos únicos jogos de shoot'em up que eu joguei na geração retrasada. Tava precisando de jogo naquela época, porque já tava no final da minha geração do PlayStation, né?
Sim.
E eu não tinha jogado nada desse tipo. Parei no Super Nintendo com esses jogos, sabe?
Ah, e pra você ter uma ideia, os shoot'em ups que estavam sendo lançados até essa época, era o esquema lá do Bullet Hell, sabe? Pra impressionar esses jogos em 2D com um milhão de coisas na tela. Mas não tinha, cara, não tinha um jogo shoot'em up totalmente em 3D. O Ein Hander, antes de mais nada, ele é marcante por ser o primeiro grande shoot'em up totalmente em 3D. E com um gráfico fodástico, né, cara? Meu Deus.
Sim. É, muito bom. Muito bom.
O estilo de arte meio Blade Runner, né,
Blade
cara?
Runner,
cidade, coisa... E a velocidade dele, porra, absurda. Você sente que os prédios estão passando muito rápido
Sim,
atrás.
Sim, né? E já soube utilizar ângulos de câmera, né? A câmera nem sempre tá exatamente do lado, né? Às vezes ela tá pegando sua nave um pouco de trás, assim. Quando você vai enfrentar um chefe muito grande, ele meio que posiciona a câmera de baixo pra cima pra você ter aquela sensação de, tipo, caralho, esse bicho é enorme e tal.
Isso.
E, sabe, sempre isso, entre os trechos da fase, fazia transições de câmera dinâmicas, assim, a câmera girava e tal. Muito maneiro. Mas eu acho que o grande destaque, né, fica pra mecânica principal de jogabilidade dele, que é o braço mecânico da nave.
Você
né?
tem sua nave lá, né? Você tem a opção de, parece que até três tipos de naves e algumas secretas. E você tem o tiro principal da nave, que é o tirozinho sem vergonha. E à medida que você vai matando os inimigos, eles liberam armas diferentes pra você. Aí você, com essa mão, você captura essa arma. Tem vários tipos de arma, né? Vai desde míssel até metralhadora, até uma espada.
O legal é que isso daí é uma parada física mesmo, né? Tipo assim, o inimigo ele tá usando aquela arma,
isso.
Daí ele é destruído e você pega essa arma dele.
Você acopla a arma à sua nave, né? E elas têm um tempo pra acabar. Não são power-ups, né? Se você pega uma metralhadora lá e você tem 500 tiros com ela, quando acabar, cara, acabou. Rola esse tipo de estratégia também.
Exatamente.
Exato.
Né? E se, dependendo da nave, você pode carregar até duas ao mesmo tempo. E você tem a opção de trocar elas de posição. Porque, por exemplo, quando você tá com elas, por exemplo, segurando por baixo da nave, a arma tem uma determinada angulação, inclusive um tiro diferenciado. Aí você aperta o botão e passa a arma pra cima da nave, aí o tiro muda o ponto de ataque. Então tem uma estratégia envolvida nisso também.
É muito maneiro.
E pô,
muito
o bacana da gente ver também é que nesse gênero, por mais que à primeira vista seja tudo a mesma coisa, sabe? Jogos de navinha, por assim dizer. Uhum. Eles conseguem inovar bastante dentro desse gênero, né?
Mas assim, perto de uma mecânica tão interessante, né? Quanto foi a do nosso quinto lugar, o R-Type. Esse lance do bracinho dele parece pouca coisa, né, velho? Mas o Ein Hander, além do que ele traz de novo, ele tá muito mais aqui pela pura e completa qualidade da jogabilidade, né, cara? O equilíbrio do desafio, o design dos chefes, a trilha sonora, os gráficos, né, cara? Ele é um pacote completo, ele não é um jogo absurdamente difícil de outro mundo, né? Você consegue jogar ele, é um jogo muito divertido.
Eu diria que da nossa lista, pelo menos o Ein Hander é o único que eu dou certeza que você chega no final.
É verdade.
Ele também é daquele estilo que você toma um tiro e morre, mas não é tão psicopata igual o
Se você não chegar no final do Ein Hander, cara, não queira ver os três primeiros.
Quando eu joguei também foi uma surpresa, porque até então eu só tinha visto jogos de RPG da Square, né,
pois
cara?
É.
Então é até um marco isso aí pra mim.
Não, e tipo assim, sabe, eu meio que olho pra esse jogo e penso, caraca, a Square tava só de sacanagem mesmo, né, cara? Porque ela nunca mais tentou fazer nada parecido, né?
Epa, peraí. Não, cara. Só pra você ter ideia, eu tenho um jogo da Square aqui que é de nave. Project Cypher, que é um jogo de nave da Square Enix, cara.
Caraca, olha aí. Bom, então antes da gente entrar no nosso top 3, né, o pódio aqui do nosso Must Play Shoot'em Ups, alguém quer fazer alguma menção honrosa a um jogo que vocês curtem pra caralho que não entrou aqui?
Posso fazer uma menção honrosa? Eu não sei se é honrosa ou desonrosa, porque eu joguei uma vez e sabe, vale pelo bizarro.
é o shoot'em up do King of Fighters.
Ah, eu joguei também. Também joguei.
Caralho, você vê quando a série tá decadente, quando ela é um jogo de luta e vira um shoot'em up, cara.
Tipo com o shoot'em up One Night Only, Fraga. Você joga, termina, depois nunca mais você bota a mão nele.
Eu não acreditei, sabe? Eu não entendi o que tava acontecendo. O que que é isso aqui?
Mas sabe o que que é? É um bullet hell do King of Fighters, né? Não é só um shoot'em up. Você pode pegar qualquer coisa e transformar num shoot'em up, porque esses shoot'em ups mais novos, eles são tão malucos. Tipo assim, não é uma pessoa atirando, é um avatar, uma imagem da qual está saindo um monte de coisa maluca, sabe? Eles não tentam te passar que aquela pessoa, sim, está voando e soltando magia, até porque, uhum, porra, a Mai não voa, nem solta raios de energia pelo olho, cara.
Vê isso aqui, cara. Vê isso aqui. Quando você vai escolher o personagem, né, parece Kyoko Zanagi, parece a altura, o peso, a data de nascimento. Pô, como é relevante isso pro jogo de... Nossa,
era o que a gente já falou do cast do King of Fighters, né, cara? O japonês adora ficar colocando essas fichinhas completas no personagem.
Mas eu joguei uma vez só e, tipo, não joguei com caráter avaliativo pra falar é bom ou é ruim.
Um dia que eu tava à toa na casa dos meus pais com mais nada pra jogar, eu joguei no PSP. O jogo é patético, velho, porque a cada fase dura em torno de 2 minutos. O jogo, você termina ele em 30 minutos.
Caraca, ele não faz o menor sentido, além de ser simplesmente um jogo tematizado com King of Fighters, sabe? Não é, tipo assim, não é a Mai atirando... Cara, enfim. Olha só.
Não tem justificativa nenhuma.
Diego, você tem alguma menção rosa pra fazer?
Eu queria falar que o shoot'em up, ele teve aquela versão... teve aquele jogo gay, cara. Shoot'em up gay.
Ah,
lembra dele?
Shonen Ki, cara. Shonen Ki, cara.
Que jogo é esse?
Que diabo? Que jogo é esse?
Como? Que isso? Vocês não sabem qual jogo é esse?
Não, peraí.
Nossa, vocês não têm noção que vocês vão ver agora.
Caraca, é demais, velho. Olha isso.
Meu Deus.
Peraí, tem coisas melhores. Tem isso daqui. Poxa, ele tá demais, cara.
Então, tem um shooter up recente, né, que saiu na PSN, que é o Sword Nest X2, e é um dos jogos recentes, assim, que é bom, cara, um jogo muito bom.
Esse eu nunca tinha visto falar, cara.
Teve o primeiro que saiu, que é péssimo, mas o 2 é muito bom. E tem um demo pessoal experimentar também, eu recomendo.
Ah, tem um outro também, cara, que ainda não saiu, mas eu tô muito animado com ele, que é o Zeta Squared. É um shooter up desse, normal, lateral, né? Só que ele tem um diferencial que você pode voltar no tempo, no estilo Prince of Persia, sabe?
Caraca, eu vi esse jogo pela primeira vez na IGF, né? Aquele Independent Games Festival, né? Que eles fazem premiação lá. E esse era um dos jogos, né? É um jogo bem indie mesmo e parece que tá próximo de sair, né, Diego?
O maneiro dele é que, tipo, você pode atirar e tu vê, sei lá, se pegou o caminho errado, vê que não vai dar certo, pode voltar no tempo, cara, voltar pra trás, assim, e o legal é que o tiro continua indo, sabe?
Caraca, velho. Ah, mas aí fica muito roubado, fica... Tá parecendo aqueles Street Fighter de rodoviária que você dá um Shoryuken e enche a tela de adulto, sabe?
Mas é que tá, cara. Pode ser daqueles Bullet Hell que é impossível. Você pode fazer parte da estratégia.
Não, se eles forem espertos, eles vão fazer isso ser necessário, né?
Então é o Bullet Hell avessas, né? Na verdade, quem enche a tela de tiro quando você fica é você, né?
A vingança do Bullet Hell.
Mas eu queria também falar de um jogo de Super Nintendo, cara. Porque, assim, a gente até comentou o Aero Fighters, né? O Sonic Wings aqui, que saiu pra Super Nintendo, mas nunca foi um jogo exclusivo de Super Nintendo, né? Ele saiu pra Neo Geo, saiu do Arcade lá e tudo mais. Um jogo de Super Nintendo que eu curtia, e que é exclusivo do Super Nintendo, não é um jogaço, longe disso, assim, ele é bem mediano, assim, mas ele é interessante porque ele mistura os dois gêneros, né? Tanto o side-scrolling quanto o vertical-scrolling, que é o X-Lay, né?
X-Lay?
Pois é, cara, ele... O interessante dele é que ele alternava, né? Uma fase era vertical e a outra era horizontal. A vertical, na verdade, ele tentava fazer um esquema meio 3D, assim com o Mode 7 do Super Nintendo, era um efeito muito maneiro, cara. Então vamos para o nosso pódio. Os 3 primeiros colocados da nossa lista. Esses, cara, se você não jogou, é meio que tipo assim, jogue essa semana ainda.
E se você terminar essa semana...
Parabéns.
Porque assim, vai saber, você vai atravessar a rua aí, né, cara? Ninguém pode garantir seu futuro. E o nosso terceiro lugar é...
Gradius, ou Gradius, como eu chamei a minha vida inteira.
Eu também,
pô, Gradius. É mais maneiro.
É, da Konami, né, velho?
Nossa, cara.
Shooter horizontal, Gradius, né, e ele foi o primeiro a introduzir um elemento estratégico, né, que era mais do que você só atirar, 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 que era o Power Meter, né?
Nossa, cara, dos jogos que a gente falou até agora, é um dos que tem uma estratégia mais, assim, divertida, sabe? Uhum. Tudo bem que quando tu morre, tu se fode completamente, cara, dependendo se tu estiver na frente de um chefe e você morrer, já era, cara. Você vai penar pra matar o chefe agora. O Power Meter, ele, nos últimos grades, por exemplo, você tem vários combos, assim, de evoluções que a sua nave vai ter, né? Ou você pode montar a sua própria evolução. E ela você pode colocar, por exemplo, uma evolução pra speed, uma pra missile, uma pra double, laser, option, e um ponto de interrogação lá que é tipo um especial, assim, né? Isso também foi variando com o jogo. À medida que você vai jogando o jogo, os inimigos vão deixando aqueles itenzinhos, né, os power-ups, né? E você escolhe o momento que você vai usar. Se você pegar um power-up, a sua speed fica ativado. Se você pegar dois, o missile fica ativado.
Você vai ter uma barrinha no canto inferior da tela com todas essas possibilidades de upgrade, né? E a cada power-up que você pega, esse marcador da barrinha, ele avança um. Ou seja, ele começa no speed, depois ele vai pro quê?
Missile, né? Exatamente. E aí, isso varia da estratégia, porque você pode querer já deixar sua nave rápida no início. Porque se você, por exemplo, usou o speed agora, sua nave vai ficar rápida. Se você pegar outro power-up, você vai voltar pro começo, você vai voltar pro speed. Sim, então você pode deixar sua nave mais rápida ainda.
É, porque você tem, além do botão do tiro, você tem um botão de power-up, sabe? Você escolhe o momento que você vai ativar aquele power-up. Se você quer atualizar duas vezes o speed, que é a primeira opção, você vai precisar de dois power-ups. Se você quer upgradear duas vezes o missile, que é a segunda opção, você vai precisar de quatro. Porque você vai precisar de ir do speed pro missile duas vezes. E, então, assim, você pode escolher entre upgradear alguma coisa mais simples rapidamente ou tentar, né, upgradear uma parada mais complexa, mas que vai demorar mais, com o risco de você morrer e perder tudo,
né? O que geralmente não é uma boa estratégia, né? Porque a primeira coisa que você geralmente faz, e o jogo foi bem pensado nisso, é você deixar sua nave mais rápida pra você desviar das coisas. Sim. Porque não adianta você estar super fodão com um tiro que, tipo, pega um bom pedaço da tela, se sua nave move na velocidade da pedra. E é esse que é o grande problema do Gradius, né? Se você morre na frente de um chefe, você chega no chefe lá, vai evoluindo a sua nave, morreu ali. O tipo, o checkpoint vai ser na frente do chefe. E você vai voltar zerado.
Você vira Manolo. É. Inclusive, acho que um dos escutadores que tem também é que à medida que você vai pegando os power-ups, você vai navegando na barra de power-up, você não consegue voltar, né?
Sim.
Peguei três, você tá no terceiro. Você não consegue, por exemplo, usar um speed pra ele cair um nível e você pegar o míssil depois, não. Né? Então você já tem que pensar antecipado, né? O que você vai querer fazer já montando desde o início.
Mas é bem simples, né? É um shooter tradicional, né? Ele é bem antigo, assim, ele é mais antigo que o R-Type, ele é mais antigo que a maioria das coisas que a gente falou aqui, né? E, pô, ele foi muito importante, né? Pra trazer esse elemento de estratégia. E é uma série também que se manteve ao longo dos anos.
É, se manteve sem ficar fazendo remake só, né, cara?
E eu curtia muito também o design das fases dele, né? Porque é como se você viajasse por vários planetas, apesar de você não parecer você transitando entre eles. Eu curtia muito isso. Tem uma que é bem clássico, que é uma fase de areia, fica passando umas salamandras, assim, né? Onde a areia voando, é muito maneiro aqui.
Não, e, pô, quase todos têm aquelas pedras, né? Aquelas cabeças de pedra
da
que
ilha
tem,
de
né?
Páscoa.
Isso, exatamente. Que é bizarro, né? Tipo, meio que dizendo que, tipo, aquilo foi realmente construído por alienígenas, né? No nosso mundo.
E são as piores fases, elas ficam cuspindo os anéis lá, que lotam a tela e vira bullet hell total.
É. Além de todas as versões, todas as sequências e tal, tem alguns spin-offs também. E pô, tem o Paródios, né?
Isso, Alex? Exatamente. Que o Paródios justamente, tipo, a paródia, né? Do Grades. E eu acho que ele foi o primeiro shooter na época que eu joguei com personagens bizarros. Hoje em dia, menininhas é comum, né? Mas o Paródios foi o primeiro que eu joguei na época com menininhas e pinguins e polvos e coisas bizarras do gênero.
Sim.
A mecânica dele é a mesma, né? Mas ele é justamente bacana por causa desse diferencial de inimigos, né? Tanto os inimigos, os personagens que você joga, até os inimigos bizarros que você enfrenta e tudo mais. E eu recomendo ver, é um jogo muito bacaninho.
Ah, e tem até, assim, referências a jogos e animes, né? Cultura pop e tudo mais. Tem referência a Castlevania, assim.
Tem personagens, tem aquele Goemon, né? Que é aquele ninja esquisito que tinha nos jogos previos do Super Nintendo.
Muita coisa da Konami você vê nesse jogo, né? Pelo próprio Castlevania.
Depois de um jogo shoot'em up de The King of Fighters, cara, eu não surpreendo nada se eu pegar esse paródio e jogar com o Alucard, sabe?
Pô, seria maneiro, hein? O Gradius, eu não sei se foi porque eu só fui jogar ele depois de Marmanjo, assim. Eu peguei os primeiros e não curti tanto. Mas aí, eu joguei Gradius 5, que é a minha recomendação. Inclusive, a maior curiosidade é que ele é o único jogo da série principal do Gradius que não foi desenvolvido pela Konami, mas por quem? Pela Treasure. Pra mim, ele é o melhor, assim. Ele é o Gradius mais recente, ele é o de PlayStation 2. Porra, que jogo bonito, assim, com muita criatividade. criatividade nos cenários, nos inimigos, nos chefes, assim, e mantendo a jogabilidade clássica, né? Eu acho que a Treasure, ela soube muito bem dar o toque dela na série Greats, que eu não tenho a menor dúvida de que todos lá são muito fãs, né, de Greats.
Uhum. Então, eu também, eu concordo com o Grades 5, acho que é um dos mais legais, assim. Grades, pra mim, é importante, porque eu pulei da geração do Atari pro Super Nintendo com ele, né? Então, eu joguei muito 3, cara, mas eu também vou recomendar o 5.
Não, eu recomendaria o 5 também. E eu acho que, como você falou, a mecânica não mudou muito. Então, ele pegar o 5, que já é o, assim, o mais tunado, é o que eu recomendaria, melhorzinho.
Cara, então a nossa medalha de prata... Não é um jogo!
Não dá pra jogar isso?
Não dá pra jogar isso. Porque é uma empresa, cara. A gente meio que teve que trapacear nesse daqui pelo seguinte. Essa empresinha, ela é quase uma vila gaulesa do Asterix, sabe? Do mundo hoje. Porque, tipo assim, eles estão lá, firme e fortes. A única coisa que esses putos desenvolvem são Bullet Hell desde 95 até hoje. E assim, a gente escolheu falar dessa empresa no nosso segundo lugar porque, basicamente, todos os jogos dela até hoje são o mesmo jogo.
Com skin diferente.
Que é a Cave, né? Acho que atualmente aí você tem alguns nomes, né, cara, em shoot'em up. E com certeza absoluta a Cave é o topo desses nomes. Até mais que a Treasure. Porque a Treasure ela ainda se aventura em outros gêneros de vez em quando, né? A Cave não, cara. A Cave é shoot'em up de coração e não interessa mais o mundo, sacou? Não interessa se ninguém mais joga essa porra. Não interessa se o que tá vendendo é FPS, cara, vamos continuar nosso Bullet Hell, que é isso que a gente sabe fazer. E fazem bem, né, velho? Fazem muito bem.
É incrível como uma empresa consegue sobreviver vendendo jogos que não são possíveis de jogar. Eu não entendo essa porra.
Eu fiquei vice, velho, como se fosse um tóxico qualquer, entendeu? Quem jogou da primeira vez até hoje joga, são as mesmas pessoas, os mesmos clientes deles.
Eu acho que nem metade é ser generoso de pessoas que jogam esses jogos, terminam essa parada.
Porra, 1%,
é cara. Sei lá, 50% passa na primeira fase.
Exato.
Então é bem difícil sobreviver num ramo desse, cara.
Não, e sabe o que é? Eu via vídeos, né? Porra, Mushihime Sama foi o primeiro vídeo de Bullet Hell que eu vi na minha vida, pra você ver como eu sou noob nessa porra. Eu vi, né? Alguém postou no download, alguma coisa assim, sabe? Uma época, eu não tinha a menor ideia do que era aquela porra, caralho.
Fui eu, foi meu primeiro post no download.
E tipo assim, eu pensei, caralho, velho, quem é o maluco? Quem é o imbecil que vai jogar essa porra? Mas, cara, jogando esses jogos, eu percebi que eu curto Bullet Hell, velho. Porra, todos os jogos da Cave que eu joguei, velho, eu adorei, cara. São fodas, cara. São muito divertidos, sabe?
São muito bons. É. E sem contar que nesses jogos aí, ou você joga com a menininha, ou você enfrenta a menininha cibernética. É uma coisa ou outra.
Sempre.
Mas, cara, é igual no Clube da Luta. O Tyler fala, me dá um soco, me dá um soco. Daí ele dá um soco. Dá mais um, vai. Daí eles ficam se batendo a noite inteira. É a mesma coisa, cara.
É exatamente, cara. É bom, cara. Porque é aquilo que o Alex falou, cara. Nirvana, velho, é raro você conseguir. Mas quando você consegue, cara, porra, é uma sensação de eu sou a pessoa mais foda do mundo, sabe?
Uhum.
Vendo vídeos, não dá pra você ter muita noção disso, mas tem muita estratégia envolvida também.
Sim.
Tem um sistema de upgrades normal, né? Você vai pegando bolinhas lá pro seu personagem ficar mais forte, né? E tirando que todos esses jogos da Crave, além de serem bullet hell, eles são item hell também, né? Porque você destrói o inimigo, velho, mas vem 7 milhões de itenzinhos pra cima de você.
É, justamente pra confundir os itens de pontuação com a bala dos inimigos. Mas
aí você desvia do item e pega a bala, né, cara?
Vem por aí.
E aí, cara, você vai upgradeando seus tiros e todo personagem... Todos esses jogos têm alguma modalidade de um botão que você segura e cria um escudo em volta do personagem, que é enquanto você tá concentrando no seu super. Você tem um número limitado, né, de bombas, claro. Uhum. E enquanto você tá concentrando esse tiro, você fica invulnerável, sabe? Então tem toda uma estratégia pra você saber quando você vai usar esse super, né? Tanto pra danificar o máximo possível de inimigos na tela, quanto naquele momento que você sabe que você não vai conseguir desviar, então você tem que se defender.
Uhum.
Então tem essa estratégia. Tem o lance de que, tipo, se você segurar o botão de tiro normal, seu personagem fica mais lento. Então você consegue ter uma
controle melhor,
uma sensibilidade melhor na movimentação, pra você manobrar no meio daquele milhões de balas e tal. Ele tem uma progressão de dificuldade. E porra, divertidíssimo, sabe?
Mas é mais do que qualquer outro. Toma bala pra cacete na sua cara.
É muita
velho,
bala.
Doton Patch é impossível. Você fala que R-Type é impossível, velho? Não, de jeito nenhum, cara. Doton Patch é o jogo mais difícil do mundo.
Cara, eu não acho, velho. Exatamente porque, tipo, se você tiver uma bomba, você escapa de qualquer situação.
Isso,
sim, mas você escapa uma vez, cara. O que eu acho dos jogos da Cave em específico é que eles são mais rápidos do que os outros.
outros.
Sim. Não,
a bala vem muito mais rápido na tua cara. Seu reflexo e seu raciocínio tem que ser fora de conceito mais rápido do que pra jogar os outros jogos.
Eu acho
cara.
Que a mentalidade deles é meio que assim, vamos pegar esse gênero e vamos exagerar tudo, cara. Vamos exagerar em número de bala, vamos exagerar em item, sabe? Tipo assim, não tem por que ter tanto item, sabe? Se eles colocassem um item que valeria por todos, tava de boa, sabe? Porque não tem variedade, tem só quantidade, sabe? Uhum. É tipo só uma parada pra exagerar, sabe? É um jogo absolutamente exagerado. Os tiros são absolutamente exagerados, sabe? O Dodonpat é um que você joga com navezinhas, né? Mas, porra, o tiro da parada é um Kamehameha gigantesco, velho. É uma parada absurda, sabe?
É o Kamehameha mesmo, cara.
É cabuloso.
É muito legal.
Não, tanto é que o último jogo que eu joguei dessa série foi o Dodonpat Resurrection. Ele é um jogo pra iPhone e ele só funciona da versão 3GS pra cima, porque abaixo disso o iPhone não tem processamento pra poder né, processar esse tanto de balinha na tela. Bicho, o aparelho esquenta, o aparelho pega fogo. Você joga, tipo, 10 minutos de Dodonpat, sua mão tá pegando fogo e a bateria caiu pela metade.
É um ponto a mais da dificuldade, né, velho?
Tá mais pra
segurar o iPhone.
Então você tem que zerar enquanto durar a bateria.
Tem que jogar na geladeira, né? Bicho, o controle é fluido. Primeiro que você não tem que preocupar em apertar o botão de tiro, né? O tiro já sai por default. Aí o jogo senta mais fácil no modo Nirvana. Você tem só que se preocupar em desviar das balas. Então é um jogo muito divertido de jogar. Enquanto essa bateria durar 15 minutos. Né?
Esse aí que o Alex falou, o Dodonpat, né? Já é sequência de do primeiro jogo da Cave, que é o Dodonpat. É o jogo mais, assim, reservado deles. É o mais, tipo assim, certinho, assim, porque é uma navezinha, tem navezinhas e tudo mais. Aí, porra, tem o Aspirade, né? Já vem pra parada de menininhas, né? Você escolhe um personagemzinho voador lá, um mago e tal. E esse Aspirade, ele tem duas sequências, uma pro PlayStation 2, que é o Asp Galuda, e o Asp Galuda 2, que é pro Xbox 360, né, cara? Eu acho que o que eu recomendaria da Cave, assim, se você puder, sabe, jogar um jogo só da Cave pra sua vida inteira, é um jogo que se chama Guang, que é o mais diferente deles, porque ele é todo Japão feudal, sabe? Japão medieval, assim. E o personagem não voa, né? Ele anda pelo cenário. Então, assim, ele é o que tem a temática mais diferente, ele tem as armas mais diferentes, e é muito foda, cara.
Ah, cara, eu acho que se você quer um resumão de tudo isso que a gente falou, de Bullet Hell, de jogos de nave, pega o Dodonpat. Você vai sentir na pele do que a gente tá falando.
Então, eu vou recomendar o Mushin Sama, que tem aquele chefe que é o pior do mundo, cara. Pode
crer,
tá aí o link aí.
Todos esses, eu acho que a gente falou, né, cara? Assistir uma pessoa que sabe o que tá fazendo jogando, cara, é quase uma obra de arte, né, velho? É lindo, assim.
Porra!
Não, é lindo. É você contar que depois você já tem que chamar o Samu, né? Quando terminar de jogar, vai ter esse fogo.
Vem aquela flor se abrindo, assim, de tiros.
E você olha e você fala, não, acabou, sabe? Morreu. Daí você vê o cara passando ali, meu Deus! É você assistir alguém atingindo o Nirvana. Também é tão empolgante quanto você mesmo atingir.
Foi uma jornada pessoal pra mim, porque, tipo, eu nunca imaginei que eu fosse gostar de um jogo desse tipo, sabe? Maluco, japonês, doente.
Você nunca imaginou que tinha um coreano na sua genealógica, né?
Próximo passo é jogar DJ Max.
Porra.
E para o nosso primeiro lugar, eu acho que ninguém que está ouvindo a essa altura tem mais alguma dúvida. Qual é o nosso primeiro lugar, Alex?
Icarugá, coisa do gênero.
Ou Icarugá, ou Icaruga, ou Icaroga.
Icaroga.
Tá vendo, tá?
Tiro azul, tiro vermelho.
Clichê, né, cara? Porque mas também não podia deixar de ser, né, velho? Porque...
Que bom, cara.
Que nem eu tava falando com o Yuri, quando eu tava jogando assim, tava descrevendo, né, o jogo, assim. Velho, é um jogo que ele tá tão à frente de qualquer coisa que existe.
Genial.
Que, tipo, é até cruel, sabe? É tipo como se todos os outros jogos não tivessem as pernas, sabe?
Icaruga... E eles estivessem apostando corrida, né?
Porra, cara. É cruel, velho. Porque ele é impecável, cara. Não tem o que mudar, velho. Da mecânica, a trilha dele. Puta merda, cara.
Porra, pra começar pela trilha, velho. Aquela primeira fase, o jogo começa... Todas as fases tem uma aberturazinha, né? Onde você vai jogando um pouquinho, matando um monstrinho, a música tá devagarinha. Aí, de repente, a nave sobe. Daí vem a missão, assim. Daí a nave vai subindo, a música vai subindo. De repente, você vai embora, começa a atirar em tudo. Puta, é muito foda, cara. Você vai junto da nave, você
demais,
voa longe.
Cara, porque a tela, ela vai seguindo, né? Você não pode, sei lá, vou ficar parado aqui no começo, enquanto eu quiser. Não, você tem que ir, né? Então eles podem orquestrar o jogo de acordo com a ação que tá acontecendo na tela, assim, perfeitamente. Cada fase é uma peça musical completa, que tá refletindo exatamente o que tá acontecendo na fase. Quando a nave, ela sobe, e aí começa a aparecer a floresta chegando, assim...
Porra!
Daí quando ela faz um voo rasante de novo, entrando no lugar todo mecânico, a música começa a ficar pesada. Tipo, porra, cara, é demais, velho.
Cara, e é mais do que um shooter pra mim, é um puzzle também, né?
Sim.
Ele é um puzzle,
porque,
velho.
Porque se vocês acham que a gente acabou de falar que define ele o top 1 da nossa lista, a jogabilidade do jogo é impressionante, cara.
É inacreditável, cara.
Então, a sua nave, ela intercala entre dois tipos de tiro, que é o branco e o preto, né?
É como se a sua nave, ela fosse embaixo branca e em cima preta. Aí você pode girar.
Exatamente.
Sim, dois lados.
E os seus inimigos, eles atiram também, tanto tiros brancos quanto tiros pretos.
Exato.
E quando você tá com a nave branca, você pode absorver os tiros brancos, assim como você tá com a nave preta, você pode absorver os tiros pretos. Além disso, os seus inimigos, se o seu inimigo for preto, tiro branco tira mais dano nele.
Exato, tira mais, e a cada vez que você derrota três inimigos da mesma cor, você monta um combo, né?
Mas o jogo, ele também, às vezes, bullet hell, né? Tem momentos que não tem como. Você tem que trocar a cor da sua nave pra você poder passar no meio de uma nuvem de tiro que está vindo na sua direção.
Exato, é que vem dois arcos de tiro preto que vão se cruzar no meio da tela e percorrer a tela inteira. Ou seja, quando eles estiverem prestes a passar perto de você, você tem que trocar pra nave preta, passar entre os tiros pretos e provavelmente trocar num milésimo de segundo pra branca de novo, porque provavelmente tá chegando
tá chegando branco pra você.
Sim. É, é um grande puzzle, né, cara?
E assim, demora algumas dezenas de tentativas pra você condicionar o seu cérebro a pensar em termos de preto e branco, sabe? Tipo, você fica meio perdido a primeira vez, você entende o que ele tá querendo te pedir, mas é tão rápido, é tão frenético, que você demora um pouco pra raciocinar isso, sabe? E depois de um tempo isso torna natural.
Tão natural quando... Você já viram aquele vídeo daquela... Acho que se não me engano é uma garota que ela joga no arcade, né, do Ikaruga. Cada uma mão uma nave.
Uma nave.
Ou seja, dois players.
Puta que pariu.
E ela com cada uma mão ela controla uma nave. E ela zera o jogo, velho.
Que isso, cara. Chega os malucos foda, né? Que além de, tipo, pô, tentar fazer o combo pela fase inteira e coisas do tipo, tem gente que se põe o desafio de jogar, por exemplo, quando você absorve X número de tiros brancos, né? Ou de tiros pretos, você concentra um ataque especial de mísseis. Uhum. Tem gente que ataca somente com os mísseis o jogo inteiro.
Isso
que é um modo de 100% absorção, sabe?
O maneiro de você ver é que tem modos de dificuldade, né? Tem o Easy, que ninguém joga no isso, André.
Eu jogo no Easy.
O normal, que o normal, por exemplo, quando você está com a nave branca e você mata uma nave branca, ela dropa um itemzinho branco. Se você mata uma nave preta, ela não vai dropar nada, no normal.
Exato.
Agora, se você tá jogando no hard, toda nave preta dropa item preto e toda nave branca dropa item branco, não importa qual tiro você usou pra matar ela.
Exato.
Não,
e sem contar o seguinte também, né? Além da... Você tem que ter o problema dos inimigos com os tiros coloridos dele, você tem a questão de elementos do cenário. Você tem que desviar também, né? Que aí não importa se você tá com tiro preto ou branco, se você for acertado, já era.
É, mas ele é muito difícil, cara. Eu acho ele muito difícil.
Não,
ele
é difícil.
É muito difícil.
É aquela coisa que você tem que realmente jogar várias vezes pra você poder entender o que é que vai vir. É do nada, cara. Você tá passando e dá um tiro branco enorme na parede, você toca na preta, morreu.
Assim, eu até diria que se você tá começando a jogar, você assista um vídeo de uma pessoa jogando a primeira fase, só pra você ter uma ideia de mais ou menos como funciona o jogo, né? Do que exatamente você tem que fazer, né?
Não assista esse vídeo do cara jogando com as duas mãos, velho. Você, se você já jogou em casa, você vai querer se jogar da ponta.
O design desse jogo, cara, os gráficos, o design das naves, o design da a sua navezinha, olha, cara, meu Deus,
Ikaruga. Cara.
Cara, é muito estilosa.
Com essa mecânica de jogabilidade que ele tem, ele poderia simplesmente fazer um bullet hell ou um shooter como qualquer outro, só que tem partes que você simplesmente não atira, sabe? Você não precisa matar os monstros que estão na tela. Você
é um puzzle.
Vai só avançando e é um puzzle, você tem que ter calma.
É isso que é foda. É um jogo conceitualmente é impecável, cara. Ele é todo baseado em Yin Yang, sabe? Então, assim, esse lance de tiro branco, tiro preto, tudo mais, um completa o outro. Esse lance que o Yuri tá falando, sabe? Você tem que ser zen ao mesmo tempo em que você tá sendo maluco, sacou?
Sim.
Tipo, você tem que raciocinar ao mesmo tempo que você tem que ter um reflexo inacreditável pra reagir às coisas que estão vindo, sabe? Então, ele é todo essa dualidade em todos os aspectos dele. Cara, os chefes dessa porra velho,
são demais,
meu Deus,
cara,
do
são
céu,
é,
cara.
Porque aquela coisa, né? O chefe não é inteiramente branco, inteiramente preto. Ele tem partes dele mescladas.
Cara, o primeiro chefe, velho.
É muito
quando
foda.
Aquela porra apareceu, eu entendi o que que era aquilo, velho. É um cavaleiro com uma espada branca e um escudo preto.
Sim.
Cara, é demais, cara. É genial.
O segundo também é chefes. Exatamente o que você falou. É um Yin Yang, né, cara?
É
muito maneiro.
Disparado, assim, na minha opinião, conceitualmente, na parte da jogabilidade, na diversão, no desafio, o melhor shoot'em up que existe.
A gente, eu acho que não falou, mas é da Treasure também, né? Fez o Radiant Silvergun e tudo mais. Eu tenho uma pergunta pra vocês. O jogo tem 5 fases, 3 dificuldades. Até onde vocês chegaram?
Terceira.
Cheguei até a quarta.
Terceiro
que eu terminei.
Terceiro em qual dificuldade?
Terceiro no normal e terceiro no easy também. Não passei do terceiro no easy, não penso.
Eu nunca me rebaixei pra jogar no easy,
cara, olha, eu sou... Cara, é porque, olha só, o sistema de dificuldade, ele é feito para o público que joga o jogo, tá? Eu não sou um robô coreano, cara. O nível de dificuldade, o hard, é hard para um robô coreano. Pra mim, o easy é very hard.
Tá? André, não é possível. Eu cheguei na quarta jogando hard e não passei da quinta jogando no normal.
Olha aí. Vocês sempre jogaram sozinho ou jogaram com outra pessoa?
Eu joguei sozinho.
É, então, tipo assim, eu conheço pessoas que terminaram, mas sempre em dupla, uhum, né? Porque aí uma nave vai dando o backup na outra, vai ajudando a outra e fica mais fácil.
Sem brincadeira, a fase 5 não tem como.
Mas porra, velho, esse daí, velho, Ikaruga, sério, se você não dá ideia pra shoot'em up, se você nunca viu um que te interessasse, cara, esse é o jogo, velho. Se você tinha que escolher um, né, afinal de contas, ele estiver no nosso primeiro lugar, é esse.
É, mas se você quiser começar a querer gostar, não comece por ele, porque você vai se frustrar um pouco. Comece por alguns outros que a gente falou aí.
Ah, mas eu já digo que é um jogo divertido, mesmo se você não tá disposto a se dedicar muito, sabe?
Sim.
Porque você vai botar no normal, não bote no easy, você não é perdedor, mas você vai botar no normal. Você vai botar no normal do jogo, sabe? E pelo menos você pegando a mecânica do jogo, que é você virar a nave, esse tipo de coisa, você vai conseguir se divertir, sabe?
E assim, por mais que seja realmente difícil a ponto de você provavelmente não vai conseguir zerar, essa dificuldade ela não é de cara, né? A primeira fase é tranquila, a segunda vai começando a dificultar, a terceira já é bem difícil, assim. Então assim, é um jogo que você vai conseguir extrair alguma coisa dele e provavelmente se sentir motivado a tentar de novo, né? E melhorando.
Uhum.
Tal. Como a gente disse, ele estimula não só os reflexos, né, cara? Ele estimula um raciocínio muito rápido e é um jogo muito bonito, cara, em todos os aspectos. A trilha é foda, os gráficos são demais até hoje, sabe? O jogo do Dreamcast, né? A versão do Xbox dele é HD?
Eu acho que é HD.
Não, é HD, mas ele corta alguns cenários. Não é widescreen, né? Então ele corta alguns pedaços.
Ah, sim. É como todo shoot'em up vertical, né? É. Eu acho que muitos deles, eles fecham a tela mesmo. Como é que a gente chama widescreen?
Um widescreen vertical.
É widescreen vertical, né?
Esse é o nosso top 10, então é claro que o seu top 10 provavelmente é bem diferente do nosso, a menos que você seja uma pessoa esperta, porque aí no caso vai ser igual, né? Porque, pô, pessoas espertas.
Se tiver Ikaruga no topo, tá ótimo.
Se não tiver Ikaruga,
tá errado.
Comentem aí, né? O que você mudaria no nosso top 10? Comentem o seu top 10, manda pra gente. Quem sabe a gente não descobre um jogo aí que a gente não jogou também, que talvez entrasse, né? Afinal de contas, não somos donos da verdade.
Ainda.
Então, valeu, Alex, pela participação, cara.
Valeu, obrigadão mesmo.
E até semana que vem. E game over.
No mais, nada mais.